Gideia, para fazer a oração inicial.
Vamos pedir nessa noite, né, a bênção do Senhor, que a gente possa ter uma reunião de sugestões, né, de sabedoria, e que a gente possa sempre trabalhar e fazendo o melhor para a nossa cidade. E vamos pedir ao nosso Senhor com a oração que mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores. Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereador Dibé.
Presente.
Vereadora Vaninha da Prefeitura.
Presente.
Vereadora Martina da Serraria. Presente. Vereador Carlos Fernando Santos. Vereadora Camila Lula Almeida.
Presente.
Vereador Tonzinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereador Júlio da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho, presente. Devolvo a palavra para o presidente.
Havendo no meu regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 21ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 20ª reunião ordinária da sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 6 dias do mês de agosto do ano 2018, às 20 horas, quórum de abertura, constatada a presença de 7 vereadores, justificada a ausência dos vereadores Carlos Fernando e Vânia. O presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes. Em seguida, concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Mensagem de veto número 01 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Assuntos relevantes. Vereador Professor Branquinho informou que foi paga uma emenda no valor de R$100 mil, liberada pelo deputado Paulo Abiaco para a saúde de Buritis. Disse que o governo iniciou o processo para a construção da ponte do Coqueiro e solicitou reparo nas estradas rurais nos arredores do distrito de São Pedro. Esclareceu que não apoia qualquer projeto que retire vantagem da classe dos professores. Vereadora Camila agradeceu aos profissionais das escolas que contribuíram para que palestras ambientais pudessem ser ministradas nas instituições. Agradeceu ao deputado Adelmo Leão pela doação de cadeiras de roda e de banho, encaminhadas para o abrigo João da Silva Santarém. Reforçou o pedido de manutenção das estradas rurais. Avisou que há uma equipe do INCRA no município para iniciar a regularização dos assentamentos. Vereador Antônio agradeceu ao deputado Zé Silva pela parceria junto ao INCRA para realizar projeto de canalização de água em 23 assentamentos. Informou que o governo estará disponibilizando 2 horas de aração dos assentamentos. O vereador Didé reivindicou um posicionamento do governo em relação à manutenção das estradas, tendo em vista que o problema se estende desde o início do governo. Falou que o governo tem que priorizar o pagamento dos servidores da educação e dispensar cargos desnecessários. Questionou a constante troca de diretores na escola Copago e criticou a má gestão referente ao transporte escolar. Solicitou o atendimento médico no PA Taquaril e melhorias no atendimento dos agentes comunitários de saúde do PSF. Centro. Vereador Nilvia disse que o governo está procurando responsáveis pela má gestão que está fazendo. Comentou sobre o possível fechamento do abatedouro municipal, lamentando a nota emitida pela prefeitura, onde registra que irá acatar a medida de interdição, sem tomar qualquer atitude. Falou que o projeto está ignorando os problemas do município e sua ausência tem provocado desordem na cidade. Citou problemas na saúde, no transporte escolar e na educação. Vereadora Martina comentou sobre a reunião com a Associação Comercial para tratar da regularização do abatedouro e ressaltou a importância da colaboração de todos para resolver a situação. Frisou que o fechamento do abatedouro terá trará inúmeros prejuízos para o município. Falou que o governo do estado não está repassando verbas da educação e da saúde, e dessa forma tem dificultado os trabalhos do executivo. O vereador Geudo informou que está promovendo o projeto Dia de Visão, em parceria com a Prefeitura Municipal, uma ação social onde realiza exames da vista gratuitamente, em algumas comunidades rurais. Segunda parte, única discussão e votação do projeto de resolução número 05 de 2018. Aprova as contas do Executivo Municipal de Buritis, Minas Gerais. Exercício 2015, nos termos do parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Processo número 987.620, de autoria da Comissão de Finanças. Voto da vereadora Nilvia, favorável. Voto da vereadora Martina, favorável. Camila, favorável. Didé, favorável. Vereador professor Branquinho, favorável. Antônio, voto contrário. Aprovado por 5 votos favoráveis e um voto contrário. Única votação do requerimento número 06 de 2018, que requer ao chefe do Executivo Municipal a relação atualizada, período de 1/1/2018 a 15/5/2018, de todos os servidores contratados e comissionados da Prefeitura Municipal de Buritis, constando nome, matrícula, órgão de lotação, data da admissão e salário, e relação atualizada, período de 1/1/2017 a 15/5/2018, de todos os prestadores de serviços contratados mediante licitação na modalidade carta-convite e ainda por dispensa. E inexibilidade, inclusive encaminhando cópias integrais dos processos de contratação e respectivos contratos originários. De autoria da vereadora Vânia, aprovado 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 07/2018, requer ao chefe do Executivo Municipal cópia das recomendações encaminhadas pela Promotoria de Justiça da Comarca de Buritis ao chefe do Executivo Municipal no período de 1/1/2017 a 15/6/2018. Caso inexistam recomendações expedidas no período mencionado, requer desde já certidão com a negativa de existência de recomendações no período. De autoria da vereadora Vânia, aprovado por 6 votos favoráveis e um voto contrário. Líderes, vereador Antônio relatou que o maior problema que houve, que envolve as estradas dos assentamentos, é referente às obras inacabadas e mal feitas com recursos liberados pelo INCRA. Falou que o governo municipal enfrenta sérios problemas financeiros devido à falta de repasse do estado. Falou que o governo está empenhado para resolver a questão do abatedouro. Sobre as estradas, falou que a Secretaria de Obras está trabalhando. Todavia, o governo conta com apenas 2 patrulhas para manutenção de todo o município. Vereador professor Branquinho falou que o governo do estado não está em repassado o dinheiro, o recurso do Fundeb, dificultando o pagamento dos professores. Todavia, entende que em caso de necessidade de parcelamento de salário, que deva parcelar também para todos os servidores do município, para que a classe da educação não seja prejudicada. Vereador Didé disse que o governo do estado não está repassando o Fundeb há muito tempo, mas que agora o município se recusa a usar o do recurso próprio para pagar os professores. Falou que as obras do INCRA foram feitas há 4 anos e que já é momento de fazer reparos, mas reconhece que ficaram obras inacabadas. Todavia, o governo não deveria ser concluído o pagamento para a empresa responsável. Expôs a complexidade da regularização do abatedouro municipal, pois o governo não pode investir recursos porque se trata de instalação particular e devido aos baixos lucros que gera para o proprietário. Este não tem condições de realizar melhorias. Ressaltou que a única maneira de resolver a situação seria que o judiciário dispusesse de bom senso, pois para regularizar todas as exigências seria necessário um alto investimento. A vereadora Camila reconheceu a falta de repasse do governo estadual, todavia ressaltou que o município não pode usar essa situação para deixar de cumprir com compromisso na educação. Registrou que a falta de investimento no município na zona rural, falou que o deputado Zé Silva está com um projeto de canalização de água nos assentamentos paralisado desde o ano de 2017. E nesse momento quer fazer política para os pequenos agricultores. Frisou que deputados da bancada ruralista não têm interesse de investir na agricultura familiar. Falou que o prefeito, juntamente com o deputado Zé Silva, pretendem antecipar a ação de titularização dos assentamentos, porém não estão fazendo conforme o combinado, porque não conhece a realidade dos assentados. Diz que o resultado da interferência do deputado ocasionou prejuízos aos assentados e que para resolver a situação diante do INCRA precisa deslocar até Brasília com recursos próprios. Vereadora Martina informou sobre o início da campanha de vacina contra sarampo e poliomielite. Falou sobre visita à farmácia municipal e elogiou seu bom funcionamento. Informou que o fechamento do berçário do jardim é provisório. O vereador Nilva informou que a obra da Feira Municipal do Israel Pinheiro está parada porque é necessário que a Prefeitura faça um aditivo. Reivindicou a instalação dos aparelhos de ar-condicionado recebidos pelo governo no ano de 2017. Pediu à população que ajude a preservar a cidade limpa. Coro de encerramento, constatada a presença de 7 vereadores, nada mais à venda, encerrou a reunião. Para constar, assinou eu, Albertino Barbosa Silva, vereador professor Branquinho, primeiro secretário, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara, sala de sessões, 6 de agosto de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Questão de honra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
É só para fazer uma pequena correção aí no início da ata aí, onde diz que eu informei que o INCRE estava no município. Para corrigir, que eu disse que eles estiveram no município e tinham retornado a Brasília, deixando assim os trabalhos prejudicados.
Andressa, falar com essa.
Com a palavra, presidente secretário, para a leitura de correspondência e comunicações.
Extrato de correspondências recebidas. A professora Luzia, da Escola Estadual Anália Carneiro dos Santos, juntamente com os alunos do 5º ano, solicita espaço para lançamento do livro A Cidade em Versos, no plenário da Câmara Municipal, na reunião do dia 20 de agosto de 2018. Expedidas não houveram, presidente, devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Apresento um requerimento onde eu solicito todos os documentos que comprovam as diárias do cargo de oficial de gabinete referente ao período de maio de 2018 a 13 de agosto de 2018. Devolvo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Apresento nesta noite um requerimento de 2018, que requer cópia do convênio celebrado entre o Poder Judiciário da Comarca de Buritis, presídio local e a Prefeitura Municipal de Buritis, Minas Gerais, acerca dos trabalhos comunitários realizados pelos reeducandos que cumprem pena no presídio. Requer ainda informações sobre a relação de todos os reeducandos que participam do convênio acima citado, bem como o local onde estão prestando serviços e ou lotados em qual secretaria municipal, e informações sobre a carga horária semanal devidamente acompanhada de cópia da folha do ponto dos reeducandos. Eu muito obrigado, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Nessa noite, quero cumprimentar os meus colegas vereadores aqui presentes, estender os meus cumprimentos aos caros colegas professores, né, aqui presentes, professora Rosina, professora Cida, professor Charlie Pinheiro, e ao qual eu estendo também os meus cumprimentos aos demais colegas que, talvez vou errar o nome, que estão presentes aqui, e os demais também que estão em seus lares, nas suas casas, também nos ouvindo nesse momento. Eu quero fazer um comunicado aqui, dizer que amanhã, dia 14 de 8 de 2018, ocorrerá a licitação do calçamento que consegui para o Distrito de São Pedro, amanhã na Codevasf, a partir das 9 horas da manhã, vai estar correndo essa licitação lá em Montes Claros. E a gente fica na torcida para que empresas apareçam, que a empresa pegue essa, que ganhe essa licitação e que em breve o centro do Distrito de São Pedro Passa 3 seja sanada aquela questão do problema da poeira lá. Eu falei na reunião passada que a licitação da quadra poliesportiva já foi concluída, que quem ganhou a licitação dessa quadra, que eu também consegui uma emenda que eu consegui também, foi o Célio, né, aqui de Buritis, a empresa chama Mapa Engenharia, e que em breve essas obras aconteçam no nosso distrito de São Pedro. Hoje a gente fica muito feliz de ver a Câmara lotada de professores, poderia estar muito mais lotada do que está, né? Que são muitos profissionais da educação, são muitos professores, e mais uma vez eu quero expor a minha opinião em poucas palavras a respeito da questão dos professores. Hoje eu recebi um comunicado no meu celular, no meu WhatsApp, e vi que a grande maioria dos servidores receberam, né, essa informação que está no WhatsApp. Eu sou professor e eu não recebi, né? Então assim, mas a grande maioria dos professores está lá a informação que recebeu. Então assim, eu vou dar minha opinião, assim como eu dei na reunião passada, na reunião anterior, e hoje eu falei com o Carlos Fernando, na minha sala,
que eu não acho justo pagar para uns e não pagar para todos. Se já que não vai pagar para todos, então não paga para nenhum. Se vai para dividir, então que divida para todos. E dividir não é só para os servidores da educação, dividir para todos, para aquele que ganha 10 mil, para aquele que ganha 8 mil, para aquele que ganha 7 mil, já que tem que usar o recurso próprio, que o dinheiro do Fundeb está sendo pingado, é gotículas que está vindo, que realmente isso a gente não pode, eu não posso fazer aqui uma fala covarde, de dizer que o dinheiro está vindo e que o prefeito não tá pagando porque não quer. Essa não é a minha fala. Essa não é a fala que se alguém estiver esperando eu falar isso, eu não vou falar. Realmente está tendo dificuldade, o município está tendo dificuldade, não é só Buritis, não. É todos os municípios do estado de Minas Gerais estão tendo dificuldade. Agora, eu não acho também correto é pagar alguns e deixar os outros sem receber, porque a conta daqueles que ficaram sem receber não vai esperar, não. A parcela que ele tem, a conta que ele tem no mercado não vai esperar, o cartão dele não vai esperar. Então, eu não concordo com isso, e eu sou muito franco e verdadeiro, eu acho que se vai pagar para um, paga para todos. E por que não dividiu esse recurso que tinha com todos os servidores da educação? Uma vez que não dá para pagar para todos, quem ganha 3 mil, paga 1.500, então. Quem ganha 2 mil, que pague 1.000. Quem ganha 4 mil, que pague 2. Então, seria melhor assim do que ficar mais de 80 servidores sem receber, sem ter a previsão de quanto vai receber. Então essa é a minha opinião, sem querer fazer média com ninguém. O ideal é que todos recebam no dia, mas o Estado também está parcelando, a gente sabe que está acontecendo isso. Então não adianta tapar o sol com a peneira, está com dificuldade? Sim, está com dificuldade. Agora, pagar dessa forma e deixar mais de 80 sem receber, eu não concordo. Isso eu não concordo. Até porque aqueles que receberam, eu tenho convicção também que deve ter alguns daqueles que receberam aqui, mas a grande maioria de quem recebeu nem aqui na Câmara não compareceu. Não está aqui presente aqui na Câmara. Agora, os 80, aqueles 80 que não receberam, eles estão aqui, mostrando a cara aqui. Então, assim, as contas não esperam, né? A comida na mesa dos nossos filhos, dos filhos dos professores não espera. Eu, obviamente, estou como vereador, num direito que Deus concedeu, que a população concedeu, estou numa situação mais cômoda, porque, é claro, esse dinheiro não falha, né? Agora, se imagina ficar só com um vencimento de professor, recebendo aí 2, 3 mil reais, e de repente você fica o mês inteiro, vai receber dia 31 de agosto. É, 30, 40 dias esperando. Então, isso aí realmente é inadmissível. E não adianta esperar a minha opinião referente à questão de concordar com a situação, porque eu realmente não vou concordar. Porque esse nome de professor não é um nome por acaso. É um nome que realmente é a minha profissão. Vereador é algo passageiro. E tem gente que acha bonito, acha engraçado quando eu falo que eu estou vereador, mas eu sou professor. E esse é o mais correto. Ninguém é vereador. Você está vereador, você está prefeito, você está deputado. Você não é. Você é aquilo que você estuda, que você capacita, que você passa num concurso público e você exerce aquela função merecidamente. Não que não é merecido você exercer a função de vereador, mas você não é, você está vereador. E eu estou vereador até quando Deus permitir. E não vou concordar com isso, que eu acho que o governo comete um erro nisso aí, quando não calcula direito. Se tivesse, vamos dizer que tivesse uns 200, 300 mil reais, por que não fez um cálculo e pagar metade para todos os servidores? Que aí aliviava as minhas contas, aliviava as contas da Valdirene que está ali, aliviava as contas do Thiago que está ali, de outros demais que estão aí. Agora não, paga para, sei lá, 100 deles. E o restante fica sem receber. E aí o que vão fazer? Né? Então realmente a minha fala é focada nessa questão e eu vou frisar mais uma vez. Aqui nessa casa tem muita especulação de vir projeto para essa casa de leis para retirar benefício dos servidores. E a gente sabe muito bem que a lei ela não pode retroagir. Está ali o vereador Carlos Fernando, que é advogado. A lei não retroage para retirar benefício conquistado. A lei não pode retroagir. Então, hipótese nenhuma, nenhum projeto desse não vem aqui para cá. É especulação. E se vier para essa casa de lei, o meu voto, vereador, é contrário. Sabe por que é contrário? Porque nós não podemos mexer em benefícios adquiridos, em conquistas já que você já teve, que você adquiriu. O que é que acontece? Para o futuro, talvez uma mudança no plano de carreira para o futuro, igual o Unaí teve, que o Branquinho fez em Unaí, isso aí é questão de ser discutida, não estamos dizendo que vai ter isso, nós estamos dizendo que é algo discutível, mas para mudar conquistas adquiridas, coisas que você já adquiriu, isso é inadmissível, isso também é boato, eu não vi nenhum tipo de projeto desse referente a essa casa. O vereador Gil está aqui, que é o presidente, quem recebe os projetos, ele sabe, se for verdade, ele sabe. Eu realmente não vi nenhum projeto desse tipo. E se vier, eu já deixo claramente que sou totalmente contrário, retirar incentivo rural, retirar qualquer vantagem dos servidores, que já ganha muito pouco, para exercer uma profissão tão nobre e tão importante. Nesse momento, presidente, só isso, devolvo a palavra, muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila Lula de Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às nobres colegas vereadoras, aos nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público que nos prestigia aqui essa noite, com sua presença no plenário, e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. O vereador que me antecedeu falou muito bem com relação à questão dos servidores da educação, que vem aí, pelo menos nesse ano, a gente já cansei de participar e estar em alguns atos com eles com relação à questão de pagamento, de salário atrasado, de retroativo que era para receber. Então, esse ano aí não está sendo nada bom para esses profissionais dessa categoria, que, querendo ou não, estão sempre tendo que reivindicar uma coisa que de direito já é sua. Disse na reunião passada e reafirmo que realmente o Estado não está fazendo os repasses para o município. E isso também vem acarretando também que o governo federal também deixa de repassar algumas coisas para o Estado. Mas isso não impede que o governo municipal pelo menos marque uma data. Eu sei que acontece no Estado de que o governador teve que parcelar o pagamento, mas pelo menos tem uma data. Os servidores vão receber, os servidores públicos do Estado recebem, suponhamos, todo dia 10 e 20. Vamos ter que parcelar devido à falta de repasse. Aqui em Buritis nós não temos essa data. Também eu não sei, não sou sabedora, se o prefeito pelo menos conseguiu vir no município e sentar com os profissionais da educação para poder tentar pactuar isso ou não. Não apareceu pelo jeito, né? Então, o seguinte, eu fico preocupado porque isso, os dados da educação nossa já não são muito bons, né? Essa desvalorização do profissional da educação, ela vem sendo assim, eu sei que quem está na profissão está por amor mesmo à causa, por gostar do que faz. Mas essa questão dos salários atrasados, não tem mais como segurar isso. E que pelo menos, a gente gostaria de insistir, que o governo venha para o município, que sente com a classe, que pactue as datas, que se for ter que parcelar, gente, não tem como pagar todo mundo, vamos ter que pagar todo dia 10, todo dia 20, porque não está tendo os repassos, mas que venha e sente com a categoria e que faça o papel de prefeito, o qual foi eleito para exercer. Né, que não fique mandando terceiros conversar, que eu acho que isso falta mesmo o diálogo e o comprometimento do prefeito, porque às vezes fazem um compromisso em nome do prefeito, depois não cumpre e fala, não, mas não foi o prefeito que sentou para pactuar isso. Então, já passou da hora. Eu estava dizendo que os índices da nossa educação já não são muito bons, né? O IDEB aí de 4,0 na rede estadual, na quarta série, 4,5. Os profissionais desmotivados e cada vez mais aumentando essa desmotivação, né? Também isso é tão preocupante para os profissionais que dependem do salário, que estão com suas contas atrasadas, que dependem disso. Muitos só têm, igual o vereador que me antecedeu disse, só tem esse emprego mesmo de professor, né? Não tem outro, de onde tirar outros rendimentos. E a gente vê, é triste a gente ver a falta de comprometimento do prefeito. Talvez por não está dando essa visibilidade, essa importância para os profissionais da educação, né? E isso acarreta que, pelo menos ele também não tem filho, né? Que estuda no município, não vê os professores desmotivados com a falta de salário, não se preocupa por não estar residindo aqui, por não ter filho que estuda no município. Isso que a gente vê acarreta tanto um prejuízo para os professores, quanto para os alunos, quanto para os pais que têm seus alunos aí. Porque agora, se não sentar, não chegar no denominador comum com o pessoal e pactuar essas datas de pagamento, pode ser que aconteça uma greve e aí o professor vai ficar prejudicado, o aluno vai ficar prejudicado, os pais também, que esperam uma educação de qualidade para os seus alunos. E esse comprometimento com a educação, a gente vê que está faltando, infelizmente, no nosso prefeito. Não só com os profissionais da educação. Se a gente for enumerar aqui vários setores da nossa cidade, os dados são alarmantes da falta de comprometimento e de um olhar mais voltado para esses profissionais e para as famílias, né, que dependem. O que, que vai ser do nosso município e do nosso país sem uma educação de qualidade, sem os profissionais da educação ter seus pagamentos em dias, né? E também, assim, uma notícia que a gente recebeu, eu recebi hoje, foi até mandado pelo Luan no meu celular, falando, soltaram a nota, né? E onde diz, estou concluindo, senhor presidente, onde fala que o Sindiburi e algumas pessoas descompromissadas com o bem comum estão incentivando a greve, né? Eu acho que isso é uma falta de respeito, né? O descompromisso é você ser eleito para estar num cargo no Executivo Municipal e não vir e não sentar com a categoria e ficar fugindo. Isso é falta de compromisso. Você foi a pessoa que foi eleito para estar aqui resolvendo os problemas e transfere a responsabilidade que é dele, a falta de compromisso dele, querendo transferir para esses profissionais. Eu acho nada mais do que justo a reivindicação. Não gostaria que tivesse a greve, porque eu sei que isso vai acarretar numa série de problemas. Gostaria mesmo que fosse pactuado e que fosse cumprido o que for pactuado com esses profissionais da educação. Por hoje, muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos nobres colegas desta casa, ao público que está aqui presente, né, a todos vocês, mestres, que dão a luta, né, de vocês. Como vocês estão dizendo, vocês trabalham com amor, mas ninguém vive só de amor, né? E a todos os ouvintes da Transamérica. É com muita pena que a gente não pode deixar de falar sobre essa carta aberta, né, sobre a greve convocada pelo Sindiburi. Um gestor ter coragem de chamar a classe de professores, de mestre, de descompromissadas. Isso é um abuso, isso é uma falta de respeito com Buritis. Isso é uma falta de respeito com todos os professores. Como que um mestre, como que um médico, doutor Ken, você é um médico, você é formado em direito também, você tem conhecimentos, tem coragem de soltar uma carta dessa? Você que foi eleito pelo povo de Buritis, por vários mestres desses, foi lá na UNE e pôs o voto para você. Isso é muita mesquinharia, isso é covardia. Mas, pelo visto, o senhor está mestre para fazer essa covardia. Agora, há pouco tempo, na abertura oficial da exposição, eu não estava presente porque eu não fui convidada. E lá, houve-se um comentário que você, doutor Kenny, criticou a ausência dos vereadores, de alguns vereadores. Eu falei, são palavras que vão no ar, eu não vou dar importância a isso. Mas ele não tem o direito de sair por aí, né, me julgando por que que eu estou ou por que que eu não estou numa abertura oficial de exposição. Mas infelizmente sai o jornal A Tribuna e lá está bem claro, o prefeito, doutor Kenny, reclamou da falta de presença de vários vereadores na solenidade. E exaltou quem estava lá, os vereadores que estavam lá. Tudo bem, Kênio, mas eu quero te chamar a atenção e te relembrar alguns acontecimentos aqui em Buritis, algumas inaugurações que teve aqui e que você não estava presente. E quem é o gestor? Quem é o executivo? É você. Eu sou a legislativa, eu represento sim o povo, eu tenho que estar sim. Mas inaugurou-se a unidade mista de saúde aqui em Buritis e você não estava lá. E tinha as autoridades lá e quem estava lá era o vice-prefeito. Mas você não estava e eu não fui para o jornal falar que você não estava lá. Inaugurou-se o campo, a iluminação do campo aqui também, do buracão, na saída para o Formoso e também você não estava lá. E também eu não fui para o jornal te criticar, não. Houve também a festa do Arraiar Público um dia desse e você não estava lá. Não estava lá você, nem o vice-prefeito, nem o secretário de administração, que é seu irmão. Onde é que vocês estavam? Qual o compromisso de vocês com o município? Que direito te dá de chamar a classe de professores de descompromissados? Qual o direito?
você tem? Aí fica muito fácil. Aí eu pergunto, onde é que você estava, doutor Kênio? Onde você estava? Em Brasília. Você falou aqui como tirou licença para tratar de problemas de saúde. E depois enalteceu o seu vice-prefeito, seu braço direito, Rufino Falador, citando o tema da sua campanha passada, bisturi e inchada. Realmente, você está afirmando aqui nesse jornal palavras suas, não é minha não. Que bisturi, ele está funcionando em Brasília, na sua mão, aonde você trabalha, e a enxada está aqui na mão de Rufino, que também, Rufino, deixa de assumir a responsabilidade de vice-prefeito, que nunca assumiu. Você faltou até hoje uma única licença. Tem uma licença aqui de 15 dias, a partir do dia 21 de fevereiro. Somente essa licença até hoje chegou nessa casa para você ficar ausente do município. E depois disso, pode contar as vezes, não dá uma quinzena os dias que você teve nessa cidade. Aonde você anda? Somente em Brasília. Por isso que há esse descaso. Por isso que está toda essa problemática no nosso município. Não são os professores que são descompromissados, não. Mas sim o senhor de não estar aqui administrando o Buritis. E quero dizer mais. É uma vergonha os pais, as crianças da creche, comer macarrão. Criança de 3 anos comer puramente macarrão. E eles ainda perguntaram para as professoras lá da creche, cadê o arroz com feijão? Eles nem pediram carne, porque é o costume comer somente macarrão. Somente isso, as crianças da creche, um dia o cardápio é somente macarrão. É só aqui em Buritis mesmo para isso acontecer. E no mais, também os outros lanches, é a pior bolacha que tem, que é comprado para as creches. E o dia que não serve leite, serve chá. Você já viu criança de 3 anos tomar chá quente? Nem nós tomamos quase chá. Como é que criança de 3 anos vai tomar chá quente? Porque chá deve ser servido quente. Chá frio ninguém toma. Mas é o que está servindo para as crianças. Mas o senhor, prefeito, com certeza o senhor tem 6 refeições por dia. Café da manhã, 10 horas uma fruta, meio-dia o almoço, 3 horas da tarde o outro lanche. Quando é às 19 horas janta, e lá para as 21 horas da noite o senhor ceia para dormir. Enquanto a creche dá macarrão puro, a pior bolacha, o senhor tem que vir para cá. Ou senão o senhor tem que entregar o município para o vice-prefeito. Para o vice-prefeito. Só mais um segundo. É isso que o senhor precisa. Tem professores aqui que tem 20 anos de carreira, 25 anos de carreira, 28 anos de carreira. O senhor sabe o que é isso? O senhor sabe o que é isso? Tem pessoas que estão com 30, 31 anos, estão prestes a aposentar. E o senhor acha que o comércio vai esperá-las? E o senhor está querendo pôr uma comunidade contra os professores? Não, comunidade. Por favor, sociedade de Buritis, não fica contra os professores. Adere a eles, porque o mês de junho, eles vão receber dia 30 de julho, 2 meses sem receber, não tem como falar que está em dia o pagamento dos professores. E por que não dividir, como o nobre colega disse aqui, por que não dividir os salários dos comissionados também? Divide o salário de todo mundo, dia 10, dia 15, dia 20, dia 30. Aí sim eu concordo com o senhor. Divide os salários de todos, porque não é fazer isso que o senhor fez, não. Pagar uma parte, sem critério nenhum, para enfraquecer a classe. Mas eles não vão ser fracos, não. Vocês não ficam fracos, porque a essência, né, do ensinamento está na mão de vocês. E vocês fazem eles com muito amor, e vocês têm o nosso apoio, o meu apoio principalmente. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, com uma boa noite, meus colegas vereadores. Cumprimentar a todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica e cumprimentar em especial a todas as professoras que honrosamente se fazem presente aqui neste plenário, a pessoa da minha amiga Aide Soares de Almeida, uma grande pessoa que admiro muito. Dizer que assunto relacionado à área de educação, eu estarei falando quando da ocasião que essa vereadora for usar o tempo da tribuna. Porque não é só assunto da área do pagamento dos professores que estarei abordando, mas diversas outras reivindicações. E quero começar agora, presidente, falando sobre as estradas do nosso município.
que neste período de recesso essa vereadora incansavelmente esteve aí trabalhando e visitando as regiões. Fizemos uma reunião na comunidade da Manga, na casa do nosso amigo Nino, região onde mora em torno de 30 famílias. Ouvi atentamente aquelas famílias, a situação difícil que eles passam, as dificuldades diárias enfrentadas para se deslocar de Vila São Vicente até Vila São Vicente, até o nosso município, para fazer uma consulta, para fazer um exame, para vir aos mercados, para vir ao banco, pagar suas contas, as dificuldades que o transporte escolar enfrenta, o carro da APAE, e o quanto os idosos e pessoas portadoras de deficiência sofrem porque dependem também, muitas vezes, de se deslocar nessas estradas de péssimas qualidades. E eu pergunto também ao nosso gestor, até quando nós iremos cobrar isso aqui? Tem praticamente um ano, presidente, e 8 meses que eu estou cobrando aqui a mesma coisa, batendo nessa mesma tecla. Do São Vicente até a comunidade da Manga, são apenas 5 quilômetros. Aquela comunidade nunca teve tão largada como ela está agora. Parece que o povo de lá, que mora lá, nem faz parte do município. Ou melhor, eles fazem. Eles fazem parte sim, quando são solicitados nas épocas de eleições. E depois são abandonados novamente. Estive lá na época das eleições com o prefeito Dr. Kenny e foram diversos compromissos firmados. Me recordo muito bem das palavras dele quando disse que em maio de 2017 o presidente Silvio, juntamente com essa vereadora, o procurasse para dar início à tão sonhada Ponte da Manga. Promessa, gente, de 3 mandatos do nosso prefeito. Agora, nem ponte e nem estrada. Simplesmente viram as costas para aquela região. E não adianta prefeito, subprefeito, ficar com raiva dessa vereadora por falar isso aqui não. Enquanto Deus me der fôlego, me der voz e saúde, e eu estiver aqui nessa casa de leis, eu estarei cobrando. Porque ninguém é obrigado a prometer não. Prometeu, gente, tem que cumprir. Atendendo também pedido de moradores do Brejinho, que para quem não conhece é outra região que fica a mais ou menos 5 quilômetros do São Vicente, porém está localizada à direita. Eu fiquei impressionada quando a dona Amélia, que incansavelmente liga aqui para esses vereadores, o seu bem-vindo, me falava que passava aqui as cobranças e pedido de melhorias para suas estradas também. Então, presidente, no dia 31 de julho eu estive lá na região. E fiquei me perguntando, como que pode as máquinas dar manutenção nas estradas indo de Buritis para São Vicente e pular a região da Manga, a região de São Sebastião e a região do Brejinho encostada ali no São Vicente. E essa, vereadores, não é a primeira vez que acontece isso não. No ano passado, Nilvia, fizeram a mesma coisa. Eu quero convidar o Júnior, secretário de administração, subprefeito da nossa cidade, porque responde a tal, para ir até o local e ver de perto o que eu vi. E sentir na pele o que aquele povo enfrenta diariamente. Porque só se colocando no lugar deles para saber o que eles passam. Tiraram as máquinas de lá e deixaram em torno de 80 famílias do Brejinho, da Manga e do São Sebastião sem atendimento. Mas foram lá para o Roncador, que é outra região próxima ao São Vicente. E depois que eu falo que eles atendem aqui somente quem eles querem, eles acham ruim. O povo do Roncador merece o atendimento? Merece sim. Mas por que não atender de forma cronológica? São quase 2 anos de cobrança. Será que eles não merecem? Será que eles não votaram? Será que eles são piores do que os outros? Isso é uma vergonha, presidente. É um descaso com os moradores. E quero falar ainda com o prefeito da nossa cidade, para ficar mais em Buritis. visitar mais o povo do meio rural. Se colocar também nos lugares dessas famílias, desses idosos, dessas crianças, desses estudantes que passam por ali dia a dia. Estive ainda, presidente, também no mês de julho, na Estrada da Chapada, que liga a Ponte do São Domingo até a região do distrito de Serra Bonita, região que muito cobrei melhorias também para as estradas. E este local recebeu recentemente algumas manutenções, mas em menos de 15 dias eu voltei lá, atendendo o pedido daqueles moradores, para ver como o serviço tinha ficado. Estou concluindo, presidente. E eu não quis acreditar no que eu vi. Ora não atende, presidente, e ora vai lá só para maquiar as estradas. Por que que não faz um serviço de qualidade bem feito? Não adianta também só patrolar e passar por cima, não. É preciso cascalhar, dependendo do local, até fazer levantamento nas estradas. E mais, essas estradas praticamente passam transportes pesados. É um local de escoamento. E nós somos o quarto maior produtor de grãos de Minas Gerais. E o mínimo que o município tem de oferecer são estradas de qualidade para o nosso povo. Se não tem condições, que o gestor reúna com fazendeiros, como ele tem feito em alguns locais, e fala sobre as dificuldades. Tenho certeza que eles se colocarão dispostos a ajudar. O que não pode é patrolar as estradas e 15 dias está tudo esburacado de novo. É dinheiro público sendo jogado fora. E quero frisar algo aqui. As minhas cobranças de estradas não vão para o secretário Douglas, não. Porque ele, pelo menos, presidente, quando ele prometeu alguma coisa para essa vereadora de atender uma região, ele atendeu, ele cumpriu. Nós temos que cobrar aqui, é do Júnior. Cobrar é dele, porque o governo está desgovernado. Ele dá uma ordem, o Douglas, Júnior vai lá e dá outra ordem. Então, onde nós vamos parar com isso? Senhor presidente, falarei demais assuntos, porque eu sei que o meu tempo já expirou, nosso horário de tribuna e liderança. Meu muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, o público que nos prestigia hoje. E quero agradecer aqui hoje a presença da minha mãe, minhas duas filhas, né, a Maria Antônia, a Letícia, a Bruna, o Zé Trajano e o meu genro, o Zé Carlos, né? Trabalha lá na secretário, lá na prefeitura de Natalândia, né? Trabalha lá com nosso amigo G, está prestando um bom serviço lá naquela cidade. Parabéns pelo seu trabalho, Zé Carlos, e continua sempre assim, viu, meu amigo? E que você sempre seja bem-vindo nesta casa. Eu quero só anunciar aqui de imediato, senhor presidente, que o pessoal do INCRA vai estar recomeçando os trabalhos agora quarta-feira, na região nos assentamentos, fazendo levantamentos, né, de informações e cadastro e atualizando todos os cadastros, né, com a equipe profissional que o próprio INCRA contratou para poder andar mais rápido com esse trabalho na região de Buritis, porque são muitos assentamentos para ser atendido, entendeu? Aqui tem alguns assentamentos que eles vão começar os trabalhos, né, lá na Mãe da Conquista, Nova Itália, Vida Nova, Nova Esperança, Gado Bravo, Palmeira, Gado Bravo, Vanderlei Ribeiro, PA União, Unidos Venceremos e o Roseli Nunes, Cristo Redentor. Se eu esqueci alguns que são acho que 12 assentamentos agora de imediato, que eles vão estar começando esse trabalho aí, entendeu? Também quero agradecer aqui nesse momento o nosso secretário de Estradas, o secretário de Estradas, o Douglas, né? Que está, né, trabalhando aí nas estradas, né, arrumando as estradas do nosso município. Agora mesmo a patrol está lá na região, uma das patrol, né, que só tem duas patrol no município, mas arrumaram uma emprestada para agilizar o trabalho. Você sabe muito bem que a gente perdeu uma patrol aí, né, no início do ano aí, que pegou fogo, né, queimou e perdemos essa patrol aí. Então estamos com uma patrol emprestada e duas trabalhando, que é do município. Mas uma delas está na região do Gado Bravo, a outra está na região da Vila Serrana, realizando aqueles trabalhos lá das estradas, da onde os pequenos os produtores rurais lá não estão conseguindo escoar a produção no tempo das águas, vereadora Martina, porque a estrada está péssima. Para começar, essa região lá tem mais de 10 anos que não entra uma patrol. A administração passada não passou patrol lá, entendendo? Então tem mais de 10 anos que não entrava uma patrol lá dentro, entendendo? Inclusive, acho que até naquele outro mandato do nosso querido prefeito Dr. Kenny, né? Então a gente tem que citar, eu gosto de falar a verdade, sabe, Pedro Paulo? Também no mandato dele anterior não foi. Entrou o João, não foi. Agora foi, né? Então está lá arrumando as estradas. Por enquanto, está só levantando, tem parceria com os pequenos, com os produtores, entendendo? Para levantar, para resolver o problema definitivo. Porque estrada você tem que arrumar para ficar boa. Não adianta você fazer estrada, só quebra galho, que depois vê os problemas. É só chover, os problemas recomeçam de novo, né? Então eu quero avisar aí também, gente, o pessoal que estão me reclamando tanto, que estão recebendo aí, pagou o IPTU e estão recebendo de novo cobrança nas suas casas de IPTU. E fala, então, irmão, o que está acontecendo? Por que isso? Aí eu fui atrás agora e descobri por quê. Porque, gente, que não tem respeito com a sociedade de Buritis, entendeu? Para mim, a gente não tem respeito, né? Porque na hora que você vai entregar, viu, Zé Carlos, uma administração para o novo gestor, você ir no sistema da prefeitura e apagar todos os arquivos, é grande covardia. Aí apagaram os arquivos, a prefeitura agora está emitindo novamente outras guias de IPTU. Entendendo? Aí o que está acontecendo? O pessoal estão reclamando por causa desse problema. Que, infelizmente, apagaram os esquemas, o sistema, né, dos computadores, viu, doutor Fernando? E a prefeitura está emitindo novas guias. Mas não precisa ter, esquentar a cabeça, quem está recebendo essas novas guias pode procurar o setor de cadastro, entendendo? Que vão atualizar os pagamentos para evitar que eles tenham problema aí do nome para o SPC, alguma coisa assim. Pode procurar lá, quem já pagou, que vai ser resolvido. O setor de cadastro está lá para resolver esse problema. Entendeu? Então é isso aí, senhor presidente. Infelizmente, a gente tem esse transtorno, mas vai ser resolvido, se Deus quiser. E quem tiver, eu já repito, pode procurar o setor de cadastro, que vai baixar, atualizar a nova guia deles lá. No momento é só, senhor presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, público nos prestigia aqui essa noite, na grande maioria de professores, né, que sejam todos bem-vindos e que possa estar participando mais da nossa reunião no decorrer do ano, né, não só hoje, porque hoje eu sei da reivindicação, que é uma reivindicação justa, né, e que a gente está aqui também para apoiar. Na reunião passada a gente falou bastante sobre essa questão do pagamento dos professores. A gente vê com mais um descaso. Outro dia desse mesmo eu fui na rádio e mencionei que eu vejo como uma picuinha com os professores, porque pagam uma parte e deixam a outra sem pagar, sendo que já tempos e tempos que já vem pagando com recurso próprio, do meio do ano para cá, já não faz. Hoje mesmo foi marcado uma parada dos professores. Eu acho que o prefeito usou lá uma estratégia, foi lá e já pagou a maioria para, acho que, destabilizar o movimento. Mas a gente está aqui para reforçar. E eu acho que vocês não têm que parar, não. Tem que continuar. Tem que continuar. Que essa alegação aí, porque o dinheiro do Fundeb, quando vier no final do ano, que o governador é obrigado a passar, o que vai fazer desse dinheiro? Se não está dando para pagar, então deixe para atrasar no final do ano, que que daqui até lá no meio de novembro, talvez o governador já fez esse repasse para colocar todo mundo em dia, que pode estar pagando. E mesmo porque, se ele pagar em dezembro, a folha de dezembro pode ser jogada para o quinto dia útil de janeiro, ele pode pagar o 13º, ele pode pagar a previdência do IPREB. Então acho que tem lugar demais para colocar esse dinheiro. Lugar demais para colocar esse dinheiro. Isso não é motivo de falar que não pode colocar o salário de uma grande minoria. Que a maioria, eu acho que hoje colocou em dias, né? de uma grande minoria, de colocar em dias, você está recebendo em dias. Eu acho que virou uma picuinha, é um descaso totalmente com os professores e um descaso total, que eu acho que, no geral, na educação. Na educação. Porque antes se pregou aqui muito tempo que ia abrir escola, que não ia muito seriar a escola. O que a gente viu? É muito seriano, é não abrindo as turmas que já vinha de 4 anos recebendo a escola, muitas escolas nem recebeu esses alunos. Então, é o caso agora que foi um comunicado, eu não sei se voltou atrás, que hoje eu ouvi uns movimentos aí que talvez teria o desfile. Talvez teria o desfile. Mas a gente, o comunicado que eu recebi pelo WhatsApp que não ia ter. Isso mostra mais um descaso, que o único momento cívico que a gente tem da educação no nosso município, que é agora em setembro, esse governo, vamos falar assim, um desgoverno, não é um governo, é um desgoverno, um governo fracassado, que não dá conta de programar um desfile de setembro. Porque falar que está gerando gasto, isso é brincadeira. Que gasto que um desfile dá para o nosso município? O único desfile que faz durante o ano, o único gasto que a secretaria faz durante o ano, falar que é para cortar gasto, é porque não tá, é um desgoverno mesmo. Não tem compromisso com o povo e não dá conta nem sequer de programar um desfile para setembro agora. A gente vê essa educação cada dia mais no estado de calamidade. Porque tanto se pregou que é dar prioridade na educação e a prioridade que a gente vê é as notas que ainda de ofensas com os professores da classe. É falar que estão descompromissados. Eu acho que descompromissado é o prefeito de não cumprir com seus compromissos, de tanto que pregou que dias melhores virão, que não tinha crise. A gente ouvia isso aqui o tempo todo. E a gente sabia que existia dificuldade. Cadê o compromisso dele de estar aqui na cidade, reunindo com a classe, reunindo com o Sindburi, para estar discutindo uma solução? Se pagou o pessoal hoje, eu acho que hoje é o 9º dia útil, então que se programasse, ó, vai pagar o restante dia 20, que pelo menos o pessoal estava sabendo que dia que ia receber, pelo menos tem uma justificativa, porque o recurso ele vai caindo a cada 10 dias. Mas nem isso, não tem ninguém nem para receber. Não tem ninguém para receber, para discutir, para chegar num jeito melhor, que fica bom para os professores, que eles também entendem que tem a dificuldade, que o Estado não está repassando. Eles não são bobos, não, eles têm acompanhado, acho que acompanha mais do que nós vereadores aqui. Mas cadê o respeito do prefeito com a classe? Cadê o respeito dele de estar aqui e o compromisso dele com a nossa cidade? Ainda se acha no direito de ficar mandando toda uma nota ofensiva. Que acho que ainda é vocês que estão errados de estar reivindicando seus direitos. Isso é o que a gente vê aqui na nossa cidade. Eu acho que prega tanto se uma mentira, uma ilusão, que até nos erros deles eles têm que achar um culpado. Até nos erros deles eles têm que achar um culpado. E esses culpados, eu acho que eles culparam vocês. Né? Vocês que estão errados de estar reivindicando seus direitos, de estar recebendo seus salários. Mas cadê o compromisso dele de estar no município, de estar recebendo vocês, discutindo, se tem dificuldade? Mas não. Manda uma pessoa aí enviar uma nota de ofensa, é o maior descaso, é um descaso com o nosso município. E eu friso mais uma vez que um governo fracassado que não dá conta nem de discutir, não tem nenhuma pessoa para receber na prefeitura, e olha que a educação seria prioridade. Eu acho que as prioridades são para poucos. Deus é para vocês que estão lá todo dia trabalhando, sofrendo, pegando poeira, frio, calor. Esse deve ser o compromisso de vocês. Vocês têm compromisso. Mas a pessoa que tanto pregou para vocês que dias melhores virão, está em Brasília, eu acho que no maior conforto. Porque que se fala aí de saúde, problema de saúde, a gente respeita. Mas acho que já passou da hora. Assim, no início do ano, veio cá, tirou uma licença de 30 dias. Se está com problema de novo, tira de novo. Tira de novo. Passa para a pessoa que é de direito, que é o vice-prefeito, de assumir. Se o vice não tem condição de assumir, pô, então larga esse negócio aí. Porque a nossa cidade não pode estar largada desse jeito, não. Passa para outro que tem condições. E além do mais, está aí justificada a parada de vocês. Eu acho que vocês vão garantir a parada. Chegou aqui para... Chegou aqui para mim que talvez, não é certeza, não vou falar com convicção de certeza, que eles estão programando para pegar os alunos do polo universitários para cobrir os professores.
Mais uma falta de respeito. Mais uma falta de respeito. Não estou culpando os alunos, não. Mas no momento eu acho que eles não estão preparados para estar cobrindo. E muito menos, talvez, receber como se estivesse estagiando. Né? Então, todo dia a gente se vê. Mais um descaso. Eu não vou dar o nome certinho, que mais uma cagada desse governo. Que é o que a gente vê aqui o tempo todo. Mas, eu acredito que talvez, nesse momento agora, da gente tanto falar aqui, de cobrar a presença do prefeito, que ele venha na nossa cidade e possa sentar com a classe e resolver, achar uma solução para estar resolvendo essa questão do salário de vocês. Né? Então, senhor presidente, eu sei que o meu tempo já esgotou. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, boa noite. Quero cumprimentar aqueles que se fazem presente no plenário. Cumprimentar também os meus amigos rádio ouvintes. Semana passada reiniciou a sessão legislativa. Né? Estamos aqui mais uma vez. E estou aqui, presidente, já encabulado, para não dizer encafifado, Branquinho, com tanta teoria da conspiração que toda hora aparece uma atrás da outra. Né? Essa ideia de se vai tirar estudantes sem formação adequada para suprir um profissional da educação na sala de aula não é nada mais que teoria da conspiração. Né? Isso é algo que não existe e nem pode existir. Gostaria, presidente, de dizer que o problema da educação ele inicia pelo pior governo que esse estado já teve, o governo do PT, chamado Pimentel. Aquilo só mete pimenta. O próprio nome fala, é pimenta no olho de todo mundo. É o pior governo que o estado já teve. Então, meus amigos, eu fiz uma pesquisa aprofundada e eu tenho todos os dados. Quanto que se gasta com a folha de pessoal? Quanto que se gasta? Quanto que se gasta com a folha de educação? Efetivamente, quantos que estão atrasados? Eu tenho esses dados. Eu busquei, senhor presidente. Nós temos uma média aí de 1.183 pessoas que recebem pela folha de educação. Não estão todos na ativa porque tem alguns pensionistas e aposentados, que é antes da introdução do IPREB. Nós gastamos hoje uma média de 2.616.000 com folha de pessoal. Com folha de pessoal. Aí o que acontece é que só a educação, ela gasta aproximadamente 1.300.000. Quando eu falo, e esses dados aqui, vou logo dizer o nome, peguei com o senhor Djalma, uma pessoa técnica que tem na prefeitura, peguei os dados com ele. Então você vê que você gasta mais ou menos aí, a folha de pessoal, a metade da educação. E aí você tem as serventes escolares, guarda e etc. da educação. Agora, com professores, o senhor tem uma média de gasto de 800.000 reais. Aqui é que está a nódoa da questão. Por quê? Existe o Fundeb, que todo mundo conhece, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e no finalzinho, e valorização dos profissionais do magistério, né? Isso foi criado para valorizar o professor. Então é um recurso constitucional que é obrigado o governo passar. O governo do estado tem que passar. Só que o governo Pimentel, aqui em Minas Gerais, que no Goiás eu não sei, mas em Minas Gerais eu sei de vários municípios, o governo não passa. Em Buritis, meus amigos, o governo deve, hoje, 7.845.000. E de Fundeb? Fundeb é recurso carimbado. É aquele recurso que cai no caixa da prefeitura e você não pode desviar para a educação, você não pode... É só professor, na verdade não é só professor, Branquinho. É o PPD, né, que se chama aí, que é professor, pedagogo e diretor. Esses três aí podem receber esse recurso. Hoje o senhor Pimentel tem uma dívida hoje com o município, Martina, de 2.800.000. Então, o que acontece? Se a folha dos profissionais do magistério é, em média, de 790 a 800 mil, só o que ele deve hoje já paga quase 4 folhas. Nós estamos no mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Já paga 4 folhas. O que que vem acontecendo? Porque é o seguinte, eu paro e abro um parênteses, que eu estive na prefeitura e quis saber se o João do Caixão pagava, se tinha falta do Fundeb, e ele pagava com recurso próprio. O senhor Gilvani me disse que não pagou um centavo, e o senhor, e eu estou dizendo o nome aqui, porque eu já disse para eles que eu não iria ocultar nome, eu iria falar sobre esse assunto, e o senhor, também conhecido lá como, já está aqui, Eltinho. Para mim parece servidores excelentes, servidores honestos, abrir o sistema. Então, de um tempo para cá, desde o início, o governo vem, o Fundeb cai. O Fundeb é um recurso que ele cai geralmente todas as terças-feiras com ICMS e entra 10, 20 e 30. Isso é na teoria. Na prática, ele cai uma mixaria nas terças, ele cai, é para cair 100 mil no dia 10, ele cai 800 reais, no dia 20 o recurso é maior, em torno de 100 e poucos mil reais, 200 mil. E aí acontece, soma-se o recurso, falta. A prefeitura tem que interar com o recurso próprio para poder pagar. Significa dizer, presidente, o governo está devendo, ele tem que depositar até final do ano, porque senão as contas não fecham. E político nenhum que está na gestão, e aqui hoje, o Geu está na gestão aqui, não faz nada para não fechar as contas, ele vai depositar até o final do ano o recurso. E eu pergunto, e o que fará com o recurso que não pode ser desviado para nenhum outro setor? Devolver? Se devolver, no ano que vem esse recurso vem minguado. Mesmo que o governo está atrasando, quando se devolve o recurso do Fundeb, entende-se que o município não precisa. O que que poderia fazer com o recurso? Os profissionais sabem muito bem, porque está lá na 063 da lei municipal. É ratear com os professores. Seria justo. Seria justo, presidente. Ratear com os professores em detrimento dos outros trabalhadores? O professor, ele já tem o recurso dele carimbado, certo, constitucional. Seria justo pegar, pagar com o recurso próprio, aí você tira. Da saúde você tira, de estradas você tira, de obras. Por mais que não esteja fazendo muita coisa, mas faz o mínimo. Presidente, questão de ordem. Presidente, questão de ordem, eu só gostaria o seguinte. Eu acredito que estamos falando aqui com a maioria que é professores, não são todos. Eu acho que tem que haver o respeito, porque o vereador, presidente, está no uso da palavra. E aqui o seguinte, a maioria, e aqui o seguinte, a carapuça sirva a quem quiser, que a maioria, a grande maioria, faz politicagem. E uma grande maioria ouve, porque tem uns que só querem gritar, presidente, atrapalhar. Outros ouvem, porque tem argumento, para poder argumentar. E o que eu estou trazendo aqui são dados para argumentar. É ruim quando se fala aquilo que os ouvidos não querem ouvir. Só gosta-se de ouvir quando o favo está cheio de mel. Não gosta de ouvir quando a verdade é nua, dura e crua. Então, o Estado de Minas Gerais está parcelando em vários locais. Senhor presidente, o que seria muito bom se o governo fizesse a sugestão que o Branquinho deu? Divida todo mundo. Agora, por quê? Por quê, presidente? Por que que o Sindiburi não vai lá e não faz a proposta? Sabe por quê? Sabe por quê, presidente? Porque uma grande maioria que eu vejo aqui hoje aqui já me disseram em várias outras ocasiões que o Sindiburi não representa a categoria. Porque se o Sindiburi for lá conversar, a diretoria do Sindiburi, se for atendida, uma grande maioria não aceita. Porque o Sindiburi não tem mais representatividade. A atual diretoria não está representando. E aí vem dizer que vamos fazer greve, vamos fazer greve. Eu achei que estava 2, 3 meses atrasados. Estamos aqui, tem 86 servidores atrasados. Quem são esses? São aquelas pessoas que recebem acima de R$2.800. Quem recebe salário menor de R$2.800, está todo mundo em dia. Paga-se até o quinto dia útil. Então, se você contar até o quinto dia útil, hoje é dia 13, nós temos 9 dias de atraso. Mas muitos querem contar direto. Paga-se dia útil. Por que que o Sindiburi não põe a proposta? O governo João do Caixão não recebia o Sindiburi para nada. Porque eu cansei de receber aqui as reclamações do Sindiburi. Cansei de receber as reclamações do Sindiburi. O atual governo, pelo que eu fiquei sabendo hoje, também não quer receber. qual que é o meu pensamento? Tem que ter diálogo. O governo tem que receber, tem que ter diálogo. Agora o que eu pergunto é, o Sindiburi representa mesmo a categoria? Se o Erni sentar lá dentro, ele pode negociar em nome da categoria? Muitos estão aqui dizendo que não, presidente. Que não representa. Então precisa se organizar. Agora é justo fazer greve, igual muitos estão dizendo, fazer greve em prejuízo de uma coletividade de alunos? Eu acho que tudo, eu não sou contra de forma alguma as manifestações, até penso que os professores têm que ir para a rua, para a porta da prefeitura, mas tudo tem que ter que ser feito, vereador Branquinho, na medida certa. Na medida certa, sem politicagem, pensando não em si, mas num bem maior, que são aqueles estudantes que dependem. Porque os dados estão aqui. Se a prefeitura não estivesse pagando por sacanagem do prefeito, é uma questão. Mas se não está pagando por sacanagem de Pimentel, é outra questão. Falar, presidente. Até papagaio fala, até arara fala. Agora falar e ter dados que comprovam, falar e ter diálogo. No início do ano, eu e algum outro vereador, que não me recordo, já concluindo, estivemos na prefeitura para trabalhar o repasse. Da mesma forma que eu estive lá, eu me proponho aí a tentar abrir uma agenda, porque eu prego que tem que ter a conversa. Agora, é saber, o Sindiburi realmente representa essa categoria? Se o Sindiburi realmente representar, porque eu estive com alguns aqui, e quero dizer para os vereadores que alguns, e não cito o nome, que eu não vou colocar ninguém aqui envergonhado, estive com alguns, e me disseram, nesse ouvido que a terra há de comer, não representa. A mim não representa. Disse que a ela não representava. Então, é dizer, se representa, abre a agenda de conversa. Presidente, eu tenho os assuntos, falarei no final em respeito ao tempo. Obrigado.
Bem, boa noite aos novos colegas vereadores, boa noite aos ouvintes de Rádio Transamérica. Quero cumprimentar todos os professores em nome do professor Claudiano. Gostaria de cumprimentar o público também em nome da mãe do nosso nobre colega vereador, Dona Maria Antônia, e suas filhas que estão aí, né, vereador Tonzinho? Isso é muito bom. E o seu padrasto, seja sempre bem-vindo. O gestão, cada um tem uma gestão, né? Quem sou eu para dar palpite em gestão? Mas eu comungo da palavra de vários vereadores em dividir, sim. O que paga para um, paga para todos. Eu gostaria que, se todos estivessem de acordo, vamos sentar, reunir, vamos tentar negociar. Vamos dividir em duas vezes, que dividem em duas vezes. Vocês têm um compromisso de receber, assim como pague para todos de uma melhor forma possível, dividindo o salário de todos. Porque eu acho que você pagar para uns e largar os outros, está acontecendo o que não está acontecendo aqui hoje. Eu acho que onde dói o bolso de um, vai doer o bolso dos outros também. Se você estiver de acordo a levar até a gestão executiva para conversar, eu tenho certeza que todos os vereadores estão à disposição de ir até o prefeito e negociar a divisão do salário, sim. Isso é o meu parecer e cabe a vocês analisar e ver se realmente está de acordo. Vamos conversar com o prefeito e dividir o salário que paga a todos por igualdade.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público que se faz aqui presente e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. A gente voltou de recesso e na reunião anterior, onde o nosso nobre colega Didé mesmo falou, foi uma matéria muito falada aqui a respeito do pagamento dos funcionários, principalmente vocês, os professores. A gente sabe e respeita os mestres que a gente tem. Entendeu? A gente tem que valorizar a classe, porque vocês que levam a educação para nós e para várias outras pessoas. Então, eu acredito que o momento, cadê o presidente do Sindiburi? Para ele vir aqui nos procurar, porque vocês são representados também por nós, porque nós estamos aqui para defender cada um de vocês. Então, vocês têm as suas contas, vocês são pais, são mães. Tem a sua conta, tem que pagar, tem o mercado, tem a alimentação. Então, acredito o seguinte, o negócio não está bonito, não. O negócio está feio. E, pelo jeito, só vai piorar. A realidade é essa. A gente não pode esconder de vocês o que realmente está acontecendo no nosso estado. Tenho certeza que vocês pegam o jornal, vocês estão vendo, vocês estão ouvindo aqui nessa Casa de Leis como que está a realidade do Estado de Minas Gerais. Como que nós vamos viver sem saúde e sem educação? Não tem como. São prioridades. Tem várias prioridades? Tem segurança também. Mas como é que nós vamos parar de dar educação para as nossas crianças? Não tem como. Nós precisamos de vocês sempre. Porque vocês são profissionais. Então, o profissional tem que ser respeitado. Então, a sugestão é a seguinte. Vamos dividir? Tem quanto em dinheiro hoje em caixa do Fundeb? Vamos dividir um pouquinho para cada um. Porque todo mundo, vocês têm compromissos. Vocês têm conta para pagar. Todos nós temos contas para poder pagar. E ela vence. O prefeito sabe, está tendo dificuldade, está? Então eu acho que é o momento de sentar e conversar, porque o Sindiburi representa vocês, a classe de vocês. Se vocês são filiados no Sindiburi, o Sindiburi é para representar vocês. Então nós estamos aqui à disposição para poder apoiar vocês. Só que eu digo o seguinte, a situação está complicada. Cada mês vai ser uma luta dessa. Vocês podem estar preparados que, pelo jeito, todo mês vai ter que brigar por conta do pagamento. Infelizmente. Vocês não viram os dados que o nosso colega mostrou para vocês? Justamente. Tá no portal da transparência. Tá, todo mundo tem acesso. Mas, infelizmente, essa situação é feio. Vergonhoso. Infelizmente, é vergonhoso chegar a esse ponto. Mas a gente tem que falar, tem que ter a sinceridade e realmente expor para vocês essa situação. Então, precisamos o quê? Do sindicato. Vamos sentar, vamos sugerir qual a melhor opção para vocês não ficarem prejudicados todos os meses. Vão pagar um número maior de 160 e poucos servidores. Vão ficar 80 e poucos servidores todo mês. E aí? Vai ficar pagando juro todo mês? Então nós estamos aqui, viu, Claudiano, à disposição de vocês para a gente sentar juntamente com o Erni, com a diretoria do Sindiburi e vamos lá, junto no executivo. Vamos sentar e tentar resolver, porque, infelizmente, o recurso está, ó, migrado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Nos termos do artigo 32 do regimento interno desta casa, a vereadora Vânia Araújo fará uso da tribuna. Informa a vereadora que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Peço consentimento de Vossa Excelência para falar daqui mesmo.
Tudo bem, vereadora. Fica à vontade.
Essa é a segunda reunião ordinária no segundo semestre das nossas funções legislativas desta casa. Agradeço primeiramente a Deus por estar neste parlamento com a mesma coragem e empenho que eu sempre tive. Não pude comparecer na reunião de segunda-feira passada, onde foi falado sobre o recesso parlamentar, mas dizer que neste período podemos fazer uma reflexão de como anda a nossa cidade e seus respectivos poderes. Infelizmente, a falta de relacionamento continua sendo a marca registrada deste atual governo. E quem vem pagando com tudo isso é o povo dessa cidade. Visitei com a minha equipe diversos setores. Levamos o nosso projeto Vereadora nas Ruas em diversos bairros de Buritis, comunidades, associações. Ouvimos a população, seus anseios e suas demandas. Estive em várias regiões do meio rural, pude observar o quanto os pequenos e médios produtores têm sofrido com as estradas em péssimas qualidades e a falta de investimento da prefeitura. Ouvi atentamente a classe do transporte escolar. Recebi denúncias de extrema relevância por parte dos licitantes, como também dos pais. Estive reunida ainda com professores e fiquei comovida com a situação ora enfrentada pela respectiva classe. A falta de valorização e de diálogo do governo e da Secretaria de Educação com os mesmos. Enfim, diversos temas e reivindicações nos foram apresentadas. E estarei falando aqui durante a sessão ordinária e que cabe a nós dessa Casa de Leis aproveitarmos o período para darmos as mãos e fazermos o nosso verdadeiro papel de vereadores e fiscais do povo. Tenho em mãos uma lista de reclamações em se tratando da educação da nossa cidade. Infelizmente, mesmo tendo muito respeito pela nossa secretária de Educação, Marina, não podemos nos calar e nem nos omitir diante da situação crítica que está a educação deste município. Primeiro, presidente, quero falar também sobre o desfile do dia 7 de setembro. É com muito pesar que recebi a triste nota da prefeitura, através de um comunicado onde alegava que o município não iria realizar o tradicional desfile do dia 7 de setembro, devido à crise financeira e falta de repasse, foi o que foi alegado. O que eu nomeei por outros adjetivos, este comunicado, para mim é falta de gestão e falta de governabilidade. Mas que bom que hoje, através de algumas reuniões na Secretaria de Educação, juntamente com o presidente Geudo e outros colegas vereadores, o governo, pelo que nos parece, voltou atrás na sua palavra e vai fazer o desfile do dia 7 de setembro. Sinal que as manifestações valeram a pena. Segundo tema, quero falar aqui, no que se refere à educação, sobre o fechamento do berçário da creche do bairro Jardim. Dois pais me procuraram falando que estariam procurando a justiça para falar deste assunto. E eu incentivei, pois não como vereadora, mas como mãe, vi lágrimas rolando nos olhos daquelas mães com crianças no colo amamentando, relatar das dificuldades que é sair de casa para trabalhar, para garantir o sustento do seu lar e não ter onde deixar os seus filhos. Muitas dessas mães foram obrigadas a abandonar os seus empregos e deixar de levar o pão de cada dia para dentro da sua casa. E não são apenas essas duas mães que estão passando por essas dificuldades, não. São sete mães, sete famílias que dependem daquela creche. Eu não estava na reunião, mas pude ouvir a reunião pela rádio, que é apenas um mês que o berçário vai ficar fechado. E eu espero, secretária, que seja mesmo. Pois não foi isso que foi passado para aquelas mães. E sim que o município passava por crise. E que se via obrigado a fechar aquele berçário do bairro Jardim. Quero ler aqui, presidente, uma parte do plano de governo do prefeito Dr. Kenny sobre suas propostas para a educação, em especial para a creche, coligação reconstruir de novo, 2017 a 2020. São 21 propostas para a educação, mas vamos lá no item 9, onde diz: melhorar o atendimento nas creches municipais, centralizando na unidade do Taboquinha, com transporte gratuito das crianças dos bairros à unidade de ensino. E não sendo suficiente, reformar as demais creches para que tenham o mesmo padrão da unidade do Taboquinha. Item 21. Funcionamento das creches nas férias escolares. Daí eu pergunto à secretária de Educação e ao prefeito: cadê o transporte escolar prometido no plano de governo? Cadê o transporte gratuito, presidente? E o funcionamento das creches nas férias escolares? Bom seria que tivesse, mas nós sabemos que são promessas e mais promessas. Terceiro tema da educação: alimentação precária das creches, que a minha colega Nilvia falou anteriormente. E quero também reforçar. Eu quero convidar a secretária de Educação, Marina, para ouvir as crianças, para ouvir os pais, os professores das creches, para saber como anda a alimentação das creches do nosso município e o de jejum. Foi um absurdo as fotos que a mim foram enviadas. Crianças chegaram em casa e relataram para os seus pais que só comeram macarrão. Nós, vereadores da legislatura passada, fomos rígidos também com o governo anterior sobre o cardápio da merenda escolar. E olha o que estamos presenciando agora. Redução de despesas em alguns setores, eu posso até concordar, mas alimentação de crianças de 0, 1, 2, 3 anos de idade, gente, é uma vergonha para o nosso município. Vou ler também aqui o plano de governo, reconstruir Buritis no item 8. Diz o seguinte, distribuição gratuita de material escolar e melhoria do cardápio da merenda, das creches. Que melhoria de cardápio é essa? Que serve apenas macarrão, outro dia bolacha, outro dia chá? Carne, só as migalhas que sobram para essas crianças. Cadê o cardápio nutricional que nós cansamos de cobrar aqui? Não existe, presidente. E falando em alimentação da creche, nosso quarto tema é redução também da merenda escolar. Fui procurada pelo pessoal da agricultura familiar de nosso município, onde me relataram após uma reunião que aconteceu na semana passada com o pessoal da prefeitura, que ficou determinada a redução de compras de verduras, frutas, leite, ovos, rapadura, enfim, tudo que se referisse à merenda escolar, em virtude também de redução de gasto, redução de repasse. Quero saber também do nosso gestor onde nós vamos parar. Diminuir a alimentação das crianças, dos nossos estudantes? Será que ele acha isso certo? Muitos saem das suas casas às 5 horas da manhã e retornam no final da tarde. Cadê o aumento do percentual prometido do plano de governo de 30% para 60% da aquisição de produtos do pequeno produtor da agricultura familiar para o merenda escolar, para o sopão, para a alimentação das escolas e das creches? Sem falar que estão também prejudicando e desvalorizando os pequenos produtores da agricultura familiar que acreditaram em dias melhores. Segundo o que me foi relatado por eles, é que o programa que antes comprava R$23 mil por mês foi reduzido para 15 mil. Famílias que entregavam R$ 1.700 mensal agora entregam apenas R$ 600. Redução mais de 50%. Pessoas que trabalharam dia após dia, debaixo de sol, de chuva, abastecendo carros sem ter condições para vir para o município, para entregar para a prefeitura o que com maior sacrifício conseguiram produzir para depois receber uma notícia dessa. É o sonho, é a esperança do pequeno produtor indo embora. E eles querem saber se essa redução foi só para eles ou se foi para o pessoal dos mercados também. E eu quero dizer a todos eles que estão nos ouvindo que eu estarei fiscalizando se continua a compra de merenda nos mercados também. Outra reclamação, presidente. Direção da escola da Copago. Já conversei esse assunto com a secretária Marina, onde ela me relatou as dificuldades que ela vem enfrentando para manter a diretora naquela escola. Falou que era uma situação que estava ficando insustentável. Muita reclamação por parte de algumas professoras. E eu quero chamar a atenção neste momento de todos os moradores da comunidade da Copago, da população que estiver nos ouvindo pela Rádio Transamérica. Será que realmente o problema está na diretora? Pois em menos de 2 anos, já tiraram de lá a diretora Reginalda, uma excelente profissional, a Kênia Pitangui, que sempre, onde trabalhou, se mostrou ética, eficiente e ótima profissional também. E agora a Maura, que é diretora e também pedagoga. Pessoa esta, que nestes 8 meses só ouvi elogios da comunidade. Estive na escola, presidente. Estive lá, fui sala por sala e perguntei aos alunos sobre o trabalho dela e só ouvi elogios. Agora, se for falar em reclamação, eu tenho também em mãos, posso estar passando para meus colegas, denúncias do Conselho Tutelar de outras profissionais que por lá naquela escola trabalham. E não vi a secretária de Educação em momento nenhum tomar nenhuma providência. Tenho áudios que alunos me passaram com diversas reclamações. Mas quero saber por quê. Qual o mistério, presidente, que diretora nenhuma fica naquela comunidade daquela Copago? Uma comunidade tão boa, tão acolhedora, comunidade a qual tenho muita estima e quero ajudá-la no desenvolvimento. E chamar a atenção dos pais, que têm seus filhos que lá estudam, para ficarem atentos quando receberem abaixo assinado para assinar. Procurem ler o que estão assinando e, acima de tudo, se são verdadeiros todos os fatos narrados. Apesar de que, não sei se depois, presidente, tamanha covardia e pressão com aquela diretora, se ela terá estado emocional para ficar naquela direção. Lamento muito as coisas que tomaram o rumo da educação de nosso município. Outro assunto que é tema dessa vereadora são as salas de aulas multisseriadas neste município. Vou começar a falar aqui o que está no plano também de governo da educação no seu item 18. Acabar com sala de aulas multisseriadas e fechamento de escola. O que é um problema recorrente neste município. Governo que tanto criticou a gestão passada por causa de fechamento de escola. Agora, além de apoiar, vem multisseriando e unificando diversas salas. E com projeto, gente, de multisseriar mais para o ano que vem. Multisseriaram a escola da Vila São Vicente no primeiro turno. Multisseriaram a escola da Vila Rosa, 24 alunos do primeiro e segundo ano. Vila Cordeiro, multisseriaram sexto ao nono ano, ou seja, multisseriaram tudo. Barriguda 1 e 2, 26 alunos do terceiro e quarto ano e primeiro e segundo período. Não podemos concordar que em pleno século XXI, crianças que estão em diferentes estágios da educação se misturam para unificar o professor. Embora aprendam de forma distinta, não deixam de mesclar temas, o que poderia confundir os nossos estudantes. Juntar as turmas, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, é algo retrógrado e precisa ser abolido, gente. Sem falar que põe em risco a aprendizagem dos nossos alunos. E querem multisserear mais. Temos vereadores, pais, alunos que nos unirem e cobrar do prefeito o que ele prometeu nas campanhas. Eu vejo que a culpa não é só da secretária, porque ela também é mandada. Mas a culpa é do gestor. Eles não gostam de dar culpa para um monte de gente. Vamos dar a culpa também agora. A culpa do gestor, que parece que quer tirar o cargo da secretária fazendo tanta covardia com nossos estudantes. Pagamento, sétimo tema, pagamento atrasado dos nossos professores. Não faço aqui um comentário, mas uma solicitação diante do grave problema que ocorre nessa cidade em relação às diversas reivindicações que esses vereadores temos feito aqui pelo pagamento dos nossos professores. Isso que estão fazendo com a classe e com o funcionalismo aqui em Buritis mexe com o coração da gente. Tenho amigos professores e defendo que o professor é a alma da escola. Deve ser tratado como prioridade. Parabenizo a coragem de vocês da rede municipal pelas manifestações e que, assim como vocês, possamos nos indignar e lutar contra todas as formas de injustiça do trabalhador brasileiro. Com salários atrasados, professores da rede municipal manifestaram essa semana a intenção de entrar em greve e têm o meu apoio. Paralisaram as salas de aula sem data para retornarem. E digo que o movimento de vocês é justo, pois o governo não cumpriu com a sua palavra no que foi acordado em reunião com o sindicato e nem com esses vereadores. Pelo contrário, soltaram mais um comunicado informando que não tinha previsão para o pagamento de mês de julho, devido à falta de repasse do Fundeb. E nós, vereadores, temos falado constantemente que se o gestor quiser pagar e colocar em dias, tem diversas formas, sim. O que falta é gestão. Tem recurso próprio, tem cargos comissionados com salários altíssimos e estão querendo mandar mais projeto para cá, para aumentar salário de cargo comissionado, porque o próprio funcionário comissionado me procurou essa semana para pedir para votar no projeto dele. Tem gratificações exorbitantes, contratados diversos, enfim, não cabe a nós pontuar como administrar. Afinal, nós somos legisladores. Mas hoje, depois de diversas falácias de manifestações dos nossos bravos professores, o governo resolveu pagar parte da classe, deixando somente 86 professores para trás. Ou seja, tentou amenizar um pouco a situação de alguns, mas não explicaram de forma explícita quais são os critérios ainda para esta divisão de pagamento covarde. Deixo aqui a minha indignação, lembrando que educação, prefeito, não é despesa, e sim investimento. A educação, ela transforma vidas, transforma as pessoas e tem que sim ser tratada como prioridade. Último assunto, presidente, transporte escolar. Chegou aqui nessa Câmara uma denúncia em desfavor do coordenador de transportes, Flávio Galvão, sobre três linhas de transporte escolar assinada pelo senhor Marcelo Pereira Kermes. Essa denúncia foi protocolada na Prefeitura, na Câmara Municipal, no Ministério Público e na Polícia Federal. Ela está sendo apurada, mas quero relatar por alto parte desse conteúdo que chegou em meu gabinete. O senhor Marcelo relata que participou de uma licitação na Prefeitura, onde ganhou três linhas, sendo uma na Vila São Vicente, linha de número 15, outra na Vila Serrana e outra em Vila Maravilha. Em Vila São Vicente, sua linha era de 154 quilômetros e recebia preço de R$ 1,35. Após o aumento do combustível, passou a receber R$ 1,51. Porém, foi surpreendido quando avisado que sua linha estava sendo licitada pela Prefeitura. Passaram 28 quilômetros da sua linha para outro transportador escolar, que passou a ser executada com preço de R$ 1,90, alegando que foi criada uma nova linha para atender estudantes da PAE de Buritis a São Vicente. Lembrando que a sua linha era R$ 1,51 e essa outra está recebendo a R$ 1,90. Depois o senhor Marcelo ficou sabendo por terceiros que a sua linha número 15, o restante dela, do São Vicente, estaria sendo licitada novamente. Ou seja, o restante da linha que fazia, pois 20 quilômetros, ela já tinha perdido. O senhor Marcelo alega ainda que sua linha não poderia ser licitada mais, pois, no seu ponto de vista, não diminuiu 25%, o que fala a lei. Então foi até a prefeitura, falou com o prefeito, vice-prefeito, Junão e Rufino, que se colocaram à disposição de verificar a reclamação. Segundo o que foi relatado pelo seu Marcelo, o Rufino foi pessoalmente medir a linha e verificou ser verdadeiro as alegações do senhor Marcelo, passando o problema para o jurídico da prefeitura, que imediatamente pediu o cancelamento da licitação. Porém, o senhor Flávio Galvão, que hoje é uma das pessoas que tem mais voz ativa na prefeitura, está mandando mais que o prefeito da cidade, mandou prosseguir a licitação.
Nobre colega, tendo, você tem 2 minutos para concluir o assunto, por
tendo
favor.
Tendo como abuso a questão, a denúncia do senhor Marcelo. Aconteceu a licitação, ou seja, o senhor Marcelo perdeu a sua linha número 15 do São Vicente para, estranhamente, uma parente da esposa do seu Flávio. Frisando bem que essas são denúncias assinadas aqui pelo senhor Marcelo para que não saia distorcido. E quero chamar a atenção, você está conferindo aí? E quero chamar a atenção nesse caso. Tiraram a linha de ônibus de uma pessoa e dividiu com duas linhas de Kombi. Segundo relatado, não teve redução de 25%. E ainda, mesmo o Rufino, tendo conferido a medição, vendo que estava errada, mesmo o jurídico dando parecer contrário à licitação, ainda assim, o senhor Marcelo teve seus direitos negados. Estou com cópia da denúncia, para quem quiser ver, cópia do parecer do doutor Rinaldo, digníssimo procurador deste município, ofício protocolado do gabinete do prefeito, da secretária de educação, do setor de compras e ainda a sua folha de ponto. No outro expediente da linha 28, percurso 243, foi suprimido, retirado 73 quilômetros. Também é uma nova linha de transporte escolar da Vila Maravilha. Ambas as supressões realizadas e autorizadas pelo senhor Flávio, acarretando prejuízos e danos ao senhor Marcelo, que gastou para adquirir veículos, sem falar que foi também companheiro político do prefeito dessa cidade e que vê a decisão sendo tomada de forma arbitrária. Doutor Rinaldo chegou até a oficiar a prefeitura para saber se as suspensões tinham alguma reprimenda ou falta de prestação de serviço. E diante das informações, o procurador do município dá um parecer falando que a supressão da linha não pode prevalecer, que o prestador de serviço cabe a garantia da ampla defesa e do contraditório. Não induz a rescisão contratual, assegurar ao requerente a execução da linha 1528, garantido o pleno exercício e ainda a anulação do processo licitatório, o que não ocorreu até o presente momento. Quanto à outra linha, a última, da Vila Serrana, o senhor Marcelo relata que foi avisado pelo seu Galvão, Flávio Galvão, que sua linha foi também para a licitação, tendo em vista que parte dela o requerente estava executando em carro particular. E essa denúncia, eu quero levantar uma questão para o coordenador de transportes. Será que é apenas o senhor Marcelo que carrega alunos em carro particular? A decisão foi tomada para todos? Ou é mais uma perseguição política desse governo? Eu posso enumerar aqui diversos proprietários que fazem linha com carro particular. É só ir na escola Cândido, na escola Argemiro, nas escolas deste município, que vocês vão conferir. Então eu acho que justiça, presidente, tem que ser feita para todos. Enfim, falar para o Marcelo, que no que estiver no alcance dessa vereadora, estarei encaminhando também suas reclamações e os requerimentos que serão votados daqui a pouco para o Ministério Público. E mais, lute pelos seus direitos. É isso que você e mais transportadores que se sentem prejudicados têm que fazer. Não cruzar braços, não temer, mas correr atrás dos seus direitos. Pois temos a justiça da nossa cidade para fazer questões como essas. Para finalizar, presidente, dizer que hoje apresentei aqui 8 temas. Desfile de 7 de setembro, fechamento do berçário, alimentação precária das creches, redução da merenda, direção da escola da Copago, sala multissereada, pagamento atrasado dos professores e a bagunça desse transporte escolar. E deixo aqui um apelo ao gestor da nossa cidade, que possa fazer uma reflexão sobre cada reivindicação apresentada. Falar com nossa secretária de educação que tenha muito cuidado com suas decisões, pois estou sentindo que algo muito estranho tem sido também articulado em seu trabalho. Não tenho nada pessoal quanto ao trabalho dela, pelo contrário, queria muito sentar aqui e falar que está tudo ótimo, que a reconstrução tão esperada chegou. Reconheço muitas melhorias, mas ainda falta muito a ser feito. E se não tiver diálogo, presidente, as coisas não funcionam. É preciso a união dos poderes. E dizer ainda que, ao contrário do que a base aliada política do governo diz que muitos de nós torcemos pelo pior do município, eu não me enquadro a essa qualificação, mas procuro honrar essa cadeira que Deus nos deu, o voto do povo que nos elegeu. Para isso, mesmo que para isso, presidente, eu contrarie parcela do executivo quando apresento aqui as reivindicações da população, fazendo valer o direito daqueles que não têm vez e nem voz neste município, cumprindo assim a nossa verdadeira função de vereador e fiscal do povo. Meu muito obrigado pela compreensão, pelo tempo. Meu muito obrigado, presidente. Demais assuntos falarei no momento de liderança.
Segunda parte da reunião. Único do requerimento número 08 de 2018 requer ao chefe executivo municipal a relação atualizada de todos os veículos leve e pesados do município de Buritis, Minas Gerais, inclusive máquinas, patrol, retroescavadeira, ônibus escolar e universitário, etc., acompanhado das respectivas requisições de abastecimento de combustível relativos aos meses de março e abril do ano de 2018. Requer ainda placas e setores de lotação dos veículos. Requer cópia individual de todos os controles de quilometragem de todos os veículos da frota municipal, relativo aos meses de março e abril de 2018. Caso inexista o controle, requer certidões atestadas e referidas circunstâncias, requer cópia de todos os empenhos acompanhado de notas fiscal relativo aos pagamentos de combustível nos meses de março e abril de 2018, de autoria da vereadora Vânia. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Eu voto favorável porque eu acho que a gestão tem que ser transparente. Eu acho que o documento tem que ser esclarecido a todos. Eu voto favorável.
Tudo bem, presidente. Requerimento
aprovado. Única votação do requerimento 09 de 2018 requer ao chefe do Poder Executivo relação atualizada de todos os trajetos de transporte escolar terceirizado do município de Buritis, declinado a quilometragem diária mensal e anual de cada linha detalhada, ainda o número do processo da licitação ou dispensa. Se for caso, com cópia de todos os contratos dos prestadores de serviço de transporte escolar terceirizado, cópia de todos os relatórios de medicações das linhas, trajetos terceirizados e respectivas folhas de ponto assinada pelos contratados nos meses de fevereiro, março e abril do ano de 2018. Cópia de todos os empenhos acompanhados de notas fiscais relativa aos pagamentos realizados aos contratos prestados de serviços de transporte escolar na linha número 15, cópia dos processos licitados ou processo de dispensa realizados nos anos de 2017 e 2018. Refere à linha 15, cópia de eventuais termos de rescisão contratual realizada no ano de 2018 relativo à linha 15. Se houver termo de rescisão, refere à linha número 15, requer cópia da referido motivo de autoria da vereadora Vânia. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, se concordarem se permaneçam como estão.
Eu voto novamente porque eu quero clareza. Eu disse que eu voto do lado do povo, então eu vou votar porque eu quero a documentação e clareza na gestão. Eu sou favorável.
Aprovado 5 votos favoráveis, nenhum contrário.
4 contrários.
Está aberto o prazo para discussões das lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Voltando aqui ao assunto dos professores do nosso município, desde o ano passado que esses professores têm enfrentado problemas e eu tenho acompanhados. Eu fui em várias reuniões com eles na prefeitura. Inclusive, eu fiquei pasma todas as vezes que eu fui da dureza do gestor Dr. Kênio. Eu lembro que o ano passado tinha lá mais ou menos uns 30 ou mais professores. Também eles estavam reivindicando aquele reajuste de janeiro, que eles não tinham tido ainda. E foi uma dificuldade, o que não aceitou. Eu fui lá dentro com o Erni não está aqui, e pedi para o Kenny lá fora conversar com os professores. E ele falou, eu não vou. Eu falei, doutor Kenny, vai lá. Se o senhor for lá e conversar com eles, acalma os professores, vamos lá. Ele falou, eu não vou. Então, ele é duro na queda e ele não foi mesmo. Ele não foi, é desde o ano passado que a intenção dele é não solucionar o problema dos professores. E nós fomos, entrou eu, Erni, me parece que a vereadora Camila estava, e uns 6 professores. E lá, com muita dificuldade, conseguimos, né, ele aceitar, né, aí os professores abriram mão, porque ele falou que não pagaria, nós fomos lá fora, os professores todos indignados, falaram que ia ter manifestação, eles iam fazer um movimento, aí nós convencemos os professores a abrir mão de 6 meses dos seus direitos para ele poder pagar. E voltamos lá para dentro, e ele foi, aceitou. E com muita dificuldade ele pediu para que pusesse todos lá naquele plenário, como se fosse assim, um bando de qualquer. Eu lembro como hoje, eu tenho certeza que alguns dos que estão aqui estavam lá nesse dia. Ele saiu da sala, entrou lá no plenário, duramente, falou poucas palavras com esses professores e deu as costas para eles, como se eles não fossem nada. E ficou aquela demora todo esse tempo para pagar. E eu não esqueço do que ele falou nesse dia. Da agora para frente, né? Não conte com o pagamento em dia. Ele falou isso. Não sei se alguns de vocês que estavam lá lembra dessa fala dele. Ele foi duro e falou dessa forma. E dessa forma está acontecendo. Eu acredito que o diálogo ele é fundamental, mas desde o ano passado ele evitou ter diálogo com a classe dos professores. O porquê, eu me pergunto. Eu não sei responder. Eu não sei o porquê. Agora, esse ano também, eles também estiveram lá. Um dia desse, gente. Estão falando que precisa de ter diálogo agora. Descompromissado são os professores que estão aqui numa carta aberta. Agora, daqui a pouco, é o sindicato que é responsável. Dia 10 do 7 de 2018, gente, toda a sociedade, a comunidade, eles estiveram lá na prefeitura. É sempre o pior horário, é às 11 horas da manhã que marcam. Eles foram para lá, mais ou menos uns 20 professores. Dia 10 do 7 de 2018. O Dr. Kenny não estava presente, como sempre, mas o Júnior estava. E o Júnior não aceitou recebê-los, porque não aceitou o sindicato, a presença do sindicato. Não aceitou a presença do Erni. E somente aceitava 4 professores para falar com ele. Caso contrário, não teria conversa. E como não teve. Porque de 20 professores entrar 4 e não aceitar o sindicato também? Então, um dia desses, eles estiveram lá buscando diálogo. E não teve diálogo. E depois disso... Isso porque os professores foram lá. E será possível que uma administração, aonde tem colocado que tem crise, não pode ter o mínimo de respeito e consideração pela classe dos professores? E ter chamado-os para negociar, nós vamos pagar vocês em 3 vezes no mês? Será possível que isso não pode partir da administração, não? Será que é vergonhoso para o prefeito fazer um convite?
Mas não aceitá-los lá, no dia 10 do 7, eles não aceitaram. Não receberam eles, porque queriam receber somente 4 e 100, o representante deles, que é o sindicato. Aí fica muito difícil. Coloca-se em notas serviços essenciais. A educação parece não ser essencial. Né? Não gostaríamos que cortasse nada no nosso município. Que tem colocado que talvez precisará de cortar, né, os serviços básicos do município. O bom gestor, aquele que está dentro da prefeitura, gerindo, administrando os recursos, nem que seja pouco que está chegando, está dando conta de levar lá, de alavancar e levar os municípios adiante. Agora, o prefeito, o gestor que não tem responsabilidade, é que está dando com os burros na água. Quiser comparar Buritis com Formoso? Inadmissível! Formoso, onde nem pode falar que existe um prefeito. Por que que o Naí consegue? Por que que Paracatu consegue? Por que que João Pinheiro consegue? Porque está lá, o prefeito está lá administrando. Está lá exercendo a sua função que ele foi eleito. Aí sim as coisas caminham. Aí sim todos nós seríamos capazes de entender. Mas não. Mas não tem crise, né? Não tem crise. Até hoje, eu tenho uma dúvida. Um ano e 8 meses, Dr. Kênio nunca passou uma segunda-feira aqui. Até hoje. Eu não estou mentindo. Ele nunca passou uma segunda-feira aqui. Inclusive, eu quero pedir a Vossa Excelência, eu não sei como vai ser o documento, o que é que eu vou pedir, mas até hoje existe o nome dele no site ainda do Santo Antônio Descoberto como médico. Quem entrar aí consegue ver, se entrar no SADPREV. Até hoje existe o nome dele lá como médico, Dr. Kênio Soares Rodrigues. Né? Segunda-feira a partir das 12 horas. Terça-feira 12 horas e sexta-feira 12 horas. Eu quero... O ano passado nós tentamos descobrir, falou que era 3 meses, foi 90 dias, janeiro, fevereiro e março, que ele trabalhou no SADPREV, lá do Santo Antônio Descoberto, e que tinha encerrado. Mas fica essa dúvida aqui. Porque até hoje o nome dele ainda se encontra quando a gente entra. Então, assim, antes era o Dr. Salvador, né? Agora eu acho que a gente precisa de pedir o Chapolin aí. Quem será, né, que poderá nos ajudar? Então eu vou pedir a Vossa Excelência, seu prefeito. Eu não sei por onde nem como, mas eu quero... Eu quero fazer um pedido. Nós temos aqui, né, assessoria jurídica. Eu quero levar o promotor, porque eu quero que o promotor levante essa questão. É para sanar a minha dúvida, porque se ele não for funcionário mais do Estado de Prévio, não tem problema. Eu vou dizer que ele não é. Somente o nome dele se encontra lá. Mas eu quero, porque até hoje o nome dele se encontra lá. Entendeu? Aí fica as dúvidas. O porquê será que ele é tão ausente do município? Por que será que ele é tão ausente? Porque tem uma coisa que me preocupa. Porque nós temos que ser responsáveis e nós temos que obedecer às leis. E nós somos sabedores que o Dr. Kênio Soares mora em Águas Claras. Mas até aonde os políticos querem obedecer às leis? Nós temos que ficar agora muito atento para essa eleição que está chegando. Vamos vasculhar as vidas dos candidatos. Vamos conhecer os históricos dos candidatos. Porque se nós errarmos, nós vamos pagar muito caro pelos nossos erros. Só mais um segundo. Mas parece que quem está lá em cima erra, descumpre com a lei e nada acontece. Então vamos ter muito cuidado ao escolhermos agora. E também eu quero convidar também, deixar o convite da classe dos professores para amanhã. A partir das 8 horas da manhã, eles vão fazer uma manifestação em frente à Prefeitura Municipal de Buritis. Todos estão convidados. Pais, alunos, quem defende a classe, vá. Porque realmente, os vereadores também que puderem participar, vamos dar essa força, porque já está em dia, poderia estar em dia.
se não tivesse pagado aí X de professores para enfraquecer a classe, se tivesse dividido R$800 ou R$1.000 para todo mundo. Mas não, prefere brincar com eles. Então fica aqui a minha indignação e o convite. Muito obrigada e devolvo a palavra, senhor presidente.
Agora a liderança.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina, líder dos democratas.
A respeito, mais cedo nós citamos aqui os colegas, a respeito de uma nota que saiu do cancelamento do desfile 7 de setembro. Para nós também foi uma surpresa muito grande, porque a gente não sabia de nada. Então, como vocês também puderam perceber nas redes sociais, para nós também foi da mesma maneira. Mas eu, Martina, não sou de acordo a não ter o desfile 7 de setembro. É um ato cívico onde que todos os familiares, os parentes, os pais se deslocam até a porta ali da prefeitura, da pracinha, para poder prestigiar os seus filhos, né, ali no ato cívico de 7 de setembro. Já é uma tradição. Despesa para não gerar custo, tudo bem, né? A gente sabe da real situação do município, sabe que também a gente tem que andar em casa, andar em dias, a casa tem que andar em dias, evitar gastos. Mas essa casa de leis tem, juntamente com o presidente dessa casa, tem total apoio de também estar apoiando juntamente com vários outros comerciantes que colocaram à disposição de sim estar tendo essa realização do desfile de 7 de setembro, onde algumas escolas, se não tivesse o ato cívico, iriam estar juntamente com seus alunos apresentando ali nas suas escolas para não deixar esse momento passar em branco. Também o Clube do Cavalo, os cavaleiros também estavam se reunindo e também iriam sim desfilar e fazer parte do ato cívico. Então hoje reunimos ali na Secretaria de Educação, juntamente com alguns vereadores, os diretores, onde que o Pedro Paulo estava aqui mais cedo também, se fez ali presente. E alguns diretores, né, a gente se debateu ali. Então o que ficou decidido, né, Geudo? Que sim, irá ter a realização do desfile 7 de setembro. A gente sabe que governo estadual está em crise, município está em crise, o país está em crise, a nossa casa está em crise, a escola de vocês estão em crise. Então a gente sabe que não precisamos de glamour, de enfeites, e sim, 7 de setembro é um ato cívico, é a nossa pátria. Então nós não podemos deixar de realizar esse desfile de 7 de setembro. Eu acredito que a classe aqui dos professores também, acredito que concordam, que vocês também trabalham com os alunos ali dia a dia na escola de vocês, a esse momento importante, porque todos nós gostamos de prestigiar, tem os nossos adolescentes, como eu também fui, gostaria muito de participar da fanfarra e participei, tem vários adolescentes que também esperam esse momento para poder estar ensaiando, estar apresentando. Então a gente percebe-se que nós não podemos deixar esse momento, porque dinheiro para a festa às vezes tem, né? O pessoal fala para a gente, ah, mas tem dinheiro para isso, tem dinheiro para aquilo, patrocínio para a festa, patrocínio para aquilo. Realmente, mas tem coisas que são essenciais e fundamentais e a gente não pode deixar passar em branco. E esse momento, esse desfile de 7 de setembro, nós não podemos deixar. Por mais que seja simples, mas nós temos que realizar. E contamos com o apoio de vocês, professores, os diretores, os pais, que sempre honram e sempre estão juntos para o melhor da nossa educação, do nosso município. Agradecer a organização da Cavalgada da Copago, ao Evandro, à Aline, ali pela realização, a Fernanda, pelo belíssimo encontro de cavaleiros que teve, foi realizado. E também parabenizar, porque toda a renda foi revertida para a fazenda terapêutica. A gente sabe da qual importância que foi o evento dessa realização dessa cavalgada lá na Copago. Também desejar aqui
parabéns para todos os pais, né? Que ontem foi dia dos pais, deixar aqui um forte abraço a cada um de vocês, em especial o seu Orley, o seu Clarimundo, que está nos ouvindo neste momento. E falar que foi questionado aqui na semana passada a respeito do berçário no jardim, onde que nós fomos conversar com a secretária, a dona Marina, e também foi reivindicada que hoje eu já fiquei sabendo que o berçário já está funcionando. Então isso é muito bom, né? Então a gente não pode estar fechando, a gente precisa de mais creches para poder estar atendendo as nossas crianças aqui do nosso município. E com qualidade. Então foi falado aqui a respeito da alimentação, do cardápio. Eu acredito sim que cardápio deva ter, porque se está tendo um cronograma ali de alimentação, com certeza o cardápio deva estar tendo. Mas o papel do vereador é fiscalizar, está indo lá para poder saber se realmente como está o andamento. A mesma coisa é da merenda, né, onde que alguns, a gente recebe denúncias que pessoas compram mercadorias no mercado e entregam na compra direta e na merenda escolar. Isso não vem de agora, essas denúncias já vêm de longas datas. Então, eu acredito que o papel do vereador é esse, é fiscalizar, porque a gente tem que fazer o melhor para o povo de Buritis. Desejar uma boa noite a todos e que nós possamos estar somando junto com vocês, professores, para poder estar solucionando o problema da classe de vocês. E agradecer aqui a presença de Dona Ciana, viu, Dona Ciana, que a senhora possa estar vindo mais vezes, estar nos prestigiando, viu? Uma boa noite a todos, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Só um segundinho, vereador. Vereador Nilva, por gentileza, você oficializa a casa oficialmente para a gente dar encaminhamento no seu pedido, por gentileza. Com a palavra, vereador professor Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, cumprimentar os colegas vereadores, quero cumprimentar o público que até esse momento estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, aos professores presentes aqui no plenário da Câmara Municipal, e quero dirigir as minhas palavras ao pessoal lá do assentamento Nelson Mandela, nesse momento nos ouvindo, recebendo aqui reivindicações via WhatsApp, e dizer que eu não esqueci da questão da cobrança da ponte lá do Coqueiro, né, que o rio acabou carregando nesse período chuvoso que se passou, e que está aproximando a chuva novamente. Então eu falei com o Douglas logo no início da noite, falei com o Douglas, e ele me garantiu que ainda essa semana a gente terá a resposta quanto à questão do início da obra da construção da ponte do Coqueiro. Ele falou que está só comprando material para dar início, né, que a madeira já está lá na localidade, no local, e que vai fazer a base da ponte, uma vez que só é possível no período de seca, que depois que chover, se encontrará realmente com dificuldade de fazer essa base da ponte. Então você, Douglas, vou estar aguardando a sua resposta, o seu posicionamento referente ao início da construção da ponte do Coqueiro. Quero frisar mais uma vez, para findar aqui as minhas palavras, aquela sugestão que eu dei na primeira reunião que nós tivemos logo depois que voltou o recesso. Eu falei naquela reunião também, vou frisar mais uma vez, para enfatizar essa questão. Acho que o governo tem que, alguém do governo, chamar o representante do sindicato, chamar também os representantes dos professores, sentar e conversar e dialogar e chegar numa determinação, porque receber, alguns professores receberem e outros não, isso não é justo, não é correto. Eu não fico satisfeito com isso também, porque eu também sou professor, também tenho o meu vencimento também para receber e não estou muito satisfeito com isso não. Então, se não dá para pagar todos de uma vez, que divida, que paga parcelado, mas que parcele para todos também. E se possível, parcelar até para aqueles que não são professores, para aqueles que recebem 10 mil, 8 mil, 7 mil, que a gente sabe que tem muitos por aí que dão um salário altíssimo. Então não é justo eles receberem e os professores ficarem sem receber, 80 e poucos professores ficarem sem receber até o dia 31, por exemplo, 31 de agosto, né, até o findar do mês. Então essa foi uma sugestão que eu já abordei com os colegas vereadores e os bastidores, abordei também aqui na primeira reunião, abordei no início dessa reunião e estou falando mais uma vez essa questão aqui. Fica essa sugestão para o governo. Se tivesse feito isso, talvez estaria, os ânimos estariam mais acalmados, né, nesse determinado momento aqui. Mas, infelizmente, não quiseram fazer, e eu faço votos também que o governo de Minas, não sei quem vai ganhar, e também não estou fazendo política para ninguém, mas que entre um governo em Minas e faça um choque de gestão. E também em Brasília, né, para que evite esse efeito dominó que está acontecendo. Então vem de Brasília para o governo estadual e depois afeta os governos municipais. E está tendo esse problemão todo aí. Faço votos que em breve esse problema seja sanado e resolvido. E quero deixar um abraço especial aqui para a professora Rosina, da nossa comunidade, professora Cida, o professor Charlie Pinheiro, que mora em Buritis, mas também tem raízes lá no nosso distrito de São Pedro, o professor Nilson Gomes, para a Jennifer, que está presente ali também, a todos os profissionais de educação que nos ouvem nesse momento. Meu muito obrigado e uma excelente noite para todos. Devolvo a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Não sou mais aí, não. Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores. Em nome da professora Clécia, eu quero cumprimentar aqui os professores que estão presentes. Todos ouvindo a Rádio Transamérica. Segunda-feira, semana passada, esteve uma reunião lá em Paracatu com os prefeitos, né, do estado, né, junto com o pessoal da Eminor. Exatamente, professor Branquinho, para discutir esse problema aí desse repasse do IPREB que não está sendo concluído pelo governo de Minas. Inclusive, Fundeb. Inclusive, eles fizeram ameaça lá aos prefeitos, alguns pagamentos aí por conta das prefeituras ao estado, que eles vão bloquear também. Eu acho que só tiraram aí, né, só tiraram a polícia militar. Alguns repassos aí, eles vão travar, exatamente para forçar que o governo deposite esse dinheiro do pagamento de vocês, porque a coisa está feia mesmo, está crítica essa situação aí, entendeu? Parece que esse Pimentel, né, que nem o doutor Fernando falou, está brincando com a cara de todo mundo, né? Está desfazendo aí da sociedade mineira, né? Ainda mais a classe dos professores. E vocês teve uma grande conquista, né, há tempos atrás, desse dinheiro vir destinado ao pagamento de vocês. Mas aí, ele não faz o repasse, vocês ficam no prejuízo, né? Na dificuldade aí. Então, acho que os prefeitos têm que sim mesmo colocar um pé na parede aí e dar um basta nesse governo para ele tomar um jeito aí e cumprir com os deveres deles, né? E está aí, né, nas redes sociais, se divulgando aí, querendo, fazendo campanha para uma reeleição, né? Ave Maria, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Hoje eu tenho que falar aqui sobre um assunto aqui, que até a vereadora Vânia já colocou, sobre a direção da diretoria da Copago, né, do colégio da Copago. Eu não tenho maquerência com ninguém, eu gosto de ver as coisas certas, entendendo? Estou do lado do povo, entendendo? Eu espero que seja resolvida essa situação lá o mais rápido possível, porque está parecendo brincadeira essa direção da Copago, né? Neste momento aqui, gente, eu estou com abaixo-assinado pelo o pessoal, né, os pais das crianças lá do colégio lá da Copago, né? Excelentíssimos senhores prefeito municipal e senhora secretária municipal de educação. A comunidade escolar situada na região da Copago, Escola Municipal Antão Alves da Silva, vem através desse solicitar a substituição da atual diretora, Maura, um nome alemão aqui, que eu não sei pronunciar. A insatisfação de percentual elevado de alunos e servidores tem atrapalhado o andamento qualitativo nesta instituição. Segue anexo, abaixo assinado, abaixo com CPF. Então tá, aqui são 100, se eu não me engano aqui, parece que 130 assinaturas que foi colhida lá do baixo assinado. 183 assinaturas, se não me engano. 130, 100 e poucas aqui assinaturas. Do baixo assinado em relação à direção do colégio da Copago. Então, eu acho que alertar aqui a nossa secretária de educação que toma providência, né, doutor Clarindo? Que dê uma olhada para ver o que está acontecendo, aonde está o erro. Que já passou várias diretoras lá e não dá certo. Agora, vem um abaixo assinado aqui nessa casa, se eu não me engano, foi protocolado também na secretaria, entendendo? Está reconhecido firma, então tem que dar uma olhada para ver o que está acontecendo, resolver esse problema lá. Né? Quero parabenizar meu amigo Charles, né, pela presença aqui hoje,
Mandar um abraço aqui para o... Ah, quero lembrar aqui também, gente. Coloquei mais embaixo que estava esquecendo. Com todas as dificuldades do município, né? Eu estava olhando aqui hoje, aqui, doutor Fernando, a iluminação aqui, né, da casenga aqui, né, da pracinha, né, que coisa mais linda que ficou isso aí, né? Acabou aquele problema ali, né? O pessoal ficar até mais tarde, alguns problemas que estava tendo, agora só o pessoal brincando, jogando bola. Parabenizar aí a administração aí por essa iluminação aí, ficou muito ótimo, ficou muito bonito. Então eu quero mandar um abraço ao meu amigo, o senhor João Pão de Queijo, lá da Vila Serrana, o senhor Helenício, sabe, o sogro do Naim, ex-motorista da Santo Antônio. Pessoal lá da Buritirama, Ellen, Divino, seu Zé Carlos, crente, seu Joaquim Pires e o Reginaldo e sua esposa Preta. Entendendo? Ela todo mundo conhece como Preta, né? Mas o meu amigo Reginaldo lá. E avisar para eles que daqui, eu creio que para o final da semana, para a semana que vem, as máquinas vão estar lá para resolver aquele problema de água que eles têm lá. Entendendo? As máquinas já estão ficando... terminando o serviço aqui na cidade, e daqui uns dias eles estão aí resolvendo esse problema aí. Senhor presidente, desejo uma boa noite a todos e devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Presidente, liderando
PDT.
Os momentos finais, já explicado, presidente, eu ouvi com muita atenção o que foi dito hoje. E alguns vereadores, acho que até atropelaram aí, dizendo que ouviram as diversas falácias de professores. Acho que falácia é um termo complexo, complicado para dizer isso, né? Que falácia não quer dizer que é fala, completamente diferente essa interpretação. Mas eu gostaria, presidente, sobre essa questão aí, eu ouvi dizendo que estão servindo chá quente para criança. É um assunto grave, gravíssimo. E acho que só tem que oficiar, e aqui peço de plenário, o Conselho Tutelar para investigar, a Polícia Civil para investigar. Né? E se servidor do município cometeu essa atrocidade, que me parece até uma tortura de servir chá quente para criança, ele tem que pagar nos rigores da lei. Então eu já peço de plenário, peço que consta na ata o pedido que seja oficiado, não só a Prefeitura, mas também para poder investigar essa questão aí. Isso aí eu vi com muita atenção e fiquei aqui com os meus miolos refletindo, né, que é algo grave. Dizer também, presidente, que ultimamente eu fico um tanto chateado, me parece que estamos perdendo o respeito com os servidores que trabalham na prefeitura. Por ser cargo comissionado, parece que não tem valor nenhum, né? Começam a citar nomes de servidores e etc., e esquecem que por trás desses servidores tem uma família, tem uma família. Eu sempre gosto de citar nome de servidor quando comete assim, não do servidor, mas do cargo, porque existe uma família e existem mágoas. E aí há que se fazer uma reflexão que, político, Tonzinho, nós criamos muitas inimizades com o passar do tempo, justamente por esses vacilos e erros que cometemos, né? E me parece que a casa, ela está perdendo com tanta vontade, tanto ódio de falar nome do prefeito, porque na verdade esse nome Kenny, ele está dando o norte das nossas reuniões, e tem alguns que falam o nome que chega espuma à boca. Eu não sei se é ódio, se é doença, se é falha. Eu vejo alguns, né, que quando citam nome, e me parece, presidente, que é ódio que transborda, é ódio que sai dessas salivas, de tanto ódio, 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 né? Eu não tenho um segmento político, eu sigo aquilo que minha consciência toca, né? Apoio a reivindicação dos professores, acho justa, mas não apoio greve. Não apoio greve de professor, por conta dessa circunstância atual, não apoio greve. Não é motivo, isso é meu ponto de vista, não é motivo nenhum para greve. Quero dizer aos pais e mães que estão na zona rural, que me procuraram, converse então com o seu professor, com o professor do seu filho. Porque greve, vereador Branquinho, é algo muito grave, como o próprio nome aí já cria a sua sintonia. É algo a ser discutido não só por um grupo. Nós temos aqui 1.183 servidores. Nós temos hoje 86 que estão com salários atrasados até o momento. É, ao que me foi informado aqui, teve-se uma reunião que compareceu média de 70 servidores, não só professores, servidores. Agora, se 70 puder falar por mais de 1.000, onde estamos? Então, é justa a manifestação, é justa a cobrança. Agora, greve, você se prejudica os alunos, você prejudica filhos que programaram, que estão programando viagem, você depois tem que repor aula. E aí vai repor aula. A prefeitura é obrigada depois a colocar ônibus para poder transportar e repor? Então, o que acontece? Eu acredito que tudo... Presidente, eu gostaria de ter a palavra, porque a maioria de professores que estão na área da educação, alguns não manifestam educação. A gente tem que falar, ouvir e argumentar. Aí uns gostam de badernar e nós não estamos badernar. Então, veja só, presidente... O que tem que haver é um diálogo com alguém que representa a categoria. Porque me parece que a categoria não está representada, me parece também. Muitos conversaram comigo, dos que estão aqui, e eu não gosto de citar nome, me disseram que não são representados. Então, se apertarem, eu posso, e pedir, eu posso citar os nomes, fulana, beltrana, ciclana, né?
Por favor, mas eu não tenho ordem do plenário. Por
constranger...
Só um minutinho. Por favor, se vocês não manterem, não tem como a gente continuar com a reunião, por gentileza.
Não posso constranger servidores. Então, assim, quando não ouve o que não gosta, aí fica todo mundo nervoso que não gosta. Gosta só de ouvir aquilo que é bom. Então, assim, se o prefeito está atrasando porque ele quer, ele tem que ser responsabilizado, inclusive, por improbidade administrativa. Agora, por que que ninguém vai lá responsabilizá-lo? Por que que a promotoria não responsabiliza? Porque o atraso é do governo. Aí te falou assim, ah, tem várias formas de resolver, pega o recurso próprio e paga. Não é assim que funciona. Administrar é a coisa mais complexa que existe. Administrar é coisa pública. Coisa pública é complexo de administrar. Não é algo particular que eu posso pegar e colocar em algum lugar, não. Então, presidente, tem que reivindicar com responsabilidade. Tem que saber reivindicar com responsabilidade. Eu quero dizer também mais aqui para os professores que estão aqui resmungando. Dizer o seguinte, quero dizer o seguinte para professoras, coloquem a proposta para o presidente do Sindiburi, se ele é o primeiro a assinar, vai parcelar o salário em 3 vezes, porque ele recebe, ele não está na área da educação, já recebe lá no início. E um salário é digno que ele recebe, é um salário bom, porque ele estudou, ele fez o concurso, mas é um dos salários mais altos do município. Um dos mais altos, está no portal da transparência. Está no portal Transparência. Vê se ele assina o ofício para parcelar em 3 vezes, igual o Branquinho propôs, que o Estado está parcelando em 3 vezes. Vê com a maioria, que tem 80 que não receberam, 80 estão nervosos. Nós temos aqui 1.100 que receberam. Vê se os 1.100 vão concordar. Olha só, eu tenho aqui, presidente, eu tenho aqui um professor que recebe R$422. Eu tenho um professor que recebe, contratado, R$422. É ano mesmo. Eu fui lá no Djalma. Esse professor contratado aqui, ele recebe por aula. Recebe aqui, ela tem 3 aulas, recebe 422. Menos de meio salário mínimo. Então nós vamos parcelar essa professora em 3 vezes. Então é o seguinte, ela não, como é que vamos fazer o critério? Então é, se tem que... Não existe proporcional, se tem que parcelar, é 3 vezes para todo mundo? É 3 vezes para todo mundo. Agora é o seguinte, tem que partir de quem? Do sindicato. Eu não concordo, presidente, com greve. Não concordo. Os pais de alunos que estão me ouvindo não concordam. Eu não posso me acovardar de dizer que concordo para alegrar A, B ou C. Eu concordo com a manifestação, eu apoio a manifestação. Eu vou na prefeitura e ajudo a reivindicar. Agora, porque atrasou-se aqui parte da educação, eu vou dizer que o município com mais de 1.000 servidores está em greve. Eu não posso. Porque é o seguinte, está-se no momento que o governo do estado criou toda uma crise no estado de Minas Gerais. Agora começam a dizer, ah, porque o Nair está assim, Arinos está assim. Eu liguei em Unaí e liguei em Arinos. Vê a situação que está em Unaí e Arinos. Lá em Unaí, o Branquinho está tirando também do recurso próprio e vai criar a mesma circunstância do Estado de dividir. O prefeito aqui, ele fez algo que do meu ponto de vista é justo. Ele pegou aqui, aqueles que recebem até 2.000 e pouco, que são menores, pagou. Sobrou aqui 80, que são os que recebem acima de 2.000, o professor que recebe o salário 2.800, o professor que recebe o maior salário que ainda não recebeu, é média de R$5.900, que está sem receber. E aí vamos parcelar. Então se eu pego uma pessoa que recebe R$3.000 e parcelo, divido em três parcelas, é mil, 10, 20, 30 de mil. Agora, se eu pego uma coitada de uma professora que recebe 422, ela não vai pagar nem o leite dos filhos dela. Então, às vezes, muitos brigam, presidente, e só olham aqui, porque o meu salário, a turma que está sem receber, são aqueles que recebem o melhor salário. É digno o salário que recebe, estudaram para isso, concursaram para isso. Mas, assim, existem por trás disso aí uma turma que aproveita para poder fazer politicagem. E aí alguém vem do sindicato e escreve assim, sindicato partidário. Que sindicato partidário é esse que o presidente do sindicato, toda campanha de vereador é candidato? Que sindicato partidário que é esse? Que sindicato partidário que é esse, presidente? Não existe sindicato partidário. O que precisa é que o presidente do sindicato, a comissão do sindicato, e quero aqui, Epifânio está ali, quer dizer, Epifânio, que respeito a turma, mas no meio de vocês tem um grupo que acha que não é representado pelo sindicato. O que precisa é de oficiar e abrir um diálogo. Que o prefeito, se o prefeito não puder atender, estiver doente, que afaste, coloque o vice para assumir. Aqui ninguém quer tapar sol com peneira, não. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Alguém tem, porque para se falar numa greve, é depois que se esgota todas as formas. Mas aqui nós temos 86 pessoas no dia de hoje sem receber. Aí já querem falar de greve sem saber das consequências que vai vir para aluno. Não é assim, a consequência nossa aqui é bem menor. Vê o número de aluno que nós temos no município e vamos trazer uma consequência falar de greve. Nós não estamos falando aqui de forma alguma que está errada a cobrança do professor, não. Não está errada a manifestação do professor, não. O que eu estou dizendo que está errado é essa história de querer politizar toda a situação para dizer greve. Aí vem um greve, prefeito não vale nada. Aí vem um aqui dizer que parece que até sonha com o prefeito, tem pesadelos com o prefeito, tem amores pelo prefeito. Fala do prefeito assim o tempo todo, mastigando o nome do prefeito. Não, calma. Prefeito não vale nada. Isso, a gente falar, isso não vai resolver a situação que está acontecendo aqui. A situação é, bora procurar uma solução. Qual que é a solução? Não tem dinheiro. Vai matar o prefeito? Não tem dinheiro. O vereador Branquinho colocou, vamos dividir em três vezes. Tem alguns professores que concordaram dividir em três vezes. Só que não é só professor que é servidor. Nós temos 1.183. Então, a questão, presidente, além dessa aí, eu quero dizer também que eu quero parabenizar o Douglas e dizer, Branquinho, que ouvi hoje no início de uma fala aqui de um colega desse parlamento, de uma vereadora, que o prefeito tem que estar aqui, que essa prefeitura não está com nada aqui. E assim, desmerece todos aqueles que estão trabalhando com os poucos recursos que tem. Então, a equipe da prefeitura, não são todos não, tem uns que são ruins de roda, tem uns que não merecem nem estar no cargo, mas tem muitos bons, tem pais de família, mãe de família por trás disso aí. O Douglas, por exemplo, já falaram aqui, é um ótimo secretário. Vê, ele e o Rufino estavam lá, a estrada da Serra da Lucila. Vai ver ali a Serra do Gado Bravo, porque eu fui lá, vereador Branquinho, na Serra do Gado Bravo, lá em cima, você tem a serra, a famosa Serra da Rai. Eu subi e tem uma pessoa que queria patrolar a estrada até no asfalto. Eu falei para ele que não tem recurso. O cara propôs pagar todo o diesel para poder patrolar a estrada. Então são servidores iguais ao Douglas que nós temos aí que faz, e faz muito. E faz muito. Então a equipe da prefeitura, ela não se restringe só no prefeito, não. A equipe da prefeitura Tem pessoas que merecem respeito. Tem profissionais qualificados. Tem pessoas que estudaram. Tem pais de família. A equipe da prefeitura não é só prefeito, não. Não é só prefeito. Prefeito, ele é a peça fundamental, diga-se de passagem. Só que essa engrenagem, ela é cheia de dentes. Não é só o miolo que funciona. E os dentes são justamente o secretariado bom de serviço. Porque tem uns que são ruins, mas tem secretariado bom de serviço. Então, Douglas, quero parabenizar. Quero também aqui, concluindo, presidente, que eu sei que o tempo já está escasso, mas eu gostaria de dizer algo que eu ouvi aqui nesta noite, e que eu não poderia me acovardar também, é sobre aumento e diminuição de linhas escolares. Que o transporte escolar, ele tem sérias dificuldades, eu nunca acoitei, e nem vou acoitar, mas a questão de aumentar é o seguinte, tem o município, a zona rural, é muitos alunos que chegam para a localidade e mudam na localidade. Ela sabe muito bem disso, o vereador está do meu lado. Chegam e mudam. Então uma linha que às vezes ela é 70 quilômetros, às vezes ela vai diminuir, porque aquela pessoa mudou dali. Então tem que diminuir. Uma linha às vezes que é 70, ela vai aumentar para 100, Branquinho, porque mudou alguém para lá. Eu estive procurando ver essa questão, sobre diminuir e aumentar. Sobre as denúncias que foram relatadas aqui, são graves. São gravíssimos. Inclusive, eu vi com muita atenção que houve, e eu quero até apurar isso amanhã, a participação do vice-prefeito apurando algo que era irregular. Que era irregular. Isso é gravíssimo. E isso é exposto para o município todo. Que é fato, presidente, que a promotoria é quem tem que vir para cima disso aí. Nós aqui não somos policiais, não. Tem poder de polícia, não. A gente leva o fato. Esses fatos têm que ser levados para a promotoria investigar isso aí. Entendeu? Se tem linha passando que está beneficiando o bolso de alguém, é óbvio que é crime. Então, presidente, quero concluir. Estive na escola Anália, parabéns à nossa diretora Marilene, uma das melhores escolas do município. Eu vi, doutor Clarino, de perto, o que se chama, das melhores escolas do estado. Eu vi de perto aquela questão de inclusão social, o que tanto se prega, eu vi. Fui na escola da Marilene com calma, uma escola bonita, organizada, a escola Anália, tinha muito tempo que eu ia na escola Anália. E dentro da sala de aula, eu quero aqui dizer, eu sei que tem muitos ouvintes ainda, dentro da sala de aula eu pude perceber um surdo mudo, tendo aula com os alunos regulares, surdo mudo. Imagine só, eu cheguei, observei e me falaram um surdo mudo. E uma professora de Libras, dentro da sala de aula, auxiliando. Eu achei muito bonito. Muito bonito. Em outra sala de aula, eu vi duas pessoas, me corrijam, são especiais, né? Usam sempre o termo especial, que eu peço desculpa se eu pronunciar de forma errada. Síndrome de Down, me parece que os dois têm o tal do síndrome de Down, também monitorados. Então, é uma escola que a Marilene está de parabéns, é uma escola ativa e eficiente. Ativa e eficiente. Senhor presidente, essa escola, ela vai apresentar para nós aqui, meus amigos, vai lançar um livro, livro de contos de Buritis. Eu estive lá e cada aluno escreveu uma historinha que virou uma página de livro e vai ser lançado aqui na Câmara. Certamente haverá uma sessão solene que vai ser marcada, mas quem não foi, dos vereadores que ainda não foram lá, vá visitar aquela escola. É bonito o trabalho que é realizado ali. Eu quero concluir, presidente, dizendo mais uma vez, e que fique bem claro, eu sou um apoiador da educação dos professores, ajudei a votar o plano de carreira, sou um apoiador das manifestações, mas não apoio a greve na atual circunstância. Não apoio a greve. E dizer aos meus ouvintes, pais de família, converse com o seu professor, porque não há um motivo crasso para que se chegue à greve. Não há esse motivo. Há um motivo para reivindicar os salários. Os professores, 86, também são mães, são pais, que precisam do salário, pagar as contas. E sentar para discutir. Se nós vamos, Emílio, dividir mesmo em três, né? Ou se vai continuar da forma que está. Mas para isso, tem que se marcar uma reunião e ouvir um número maior de servidores. E a iniciativa é do sindicato fazer a escrita. O que acontece? Se o sindicato fizer um ofício e o sindicato realmente representar a categoria, eu proponho com todos os vereadores aqui, a gente também tomar a frente disso aí para ter essa reunião, para saber como que fica a questão. Alguém buzinou no meu ouvido aqui dizendo o seguinte: se deposita 100 mil de Fundeb, então pega os 100 mil e divide para toda a categoria da educação. Se deposita 50 mil, pega e divida. Eu não sei se é a melhor opção. A mim parece não ser a melhor opção. Só que quem recebe lá, a professora já gritou ali, isso seria melhor do que não receber nada. Só que quem recebe aqui também, os 86 que vão receber o salário integral. Então é uma questão polêmica a ser discutida.
Vereador Fernando,
pois não, vereador, pois não.
Vai receber os 80 que ficou sem receber, vai receber o salário integral. Mas receber daqui a 27 dias, quem vai ficar esperando um negócio desse? Então, assim, é justo receber pouco, mas que todos recebessem pouco. Não é justo uma parcela receber e a outra não. Eu não concordo com isso. Agora, quanto a essa questão de greve aí, a gente sabe que... não vou nem ler o artigo aqui, que deixa bem claro a lei 7.000/ não sei das quantas, que garante esse direito de greve. Então, assim, agora o que não é justo é o professor ficar da forma que está, os 80, 87, sei lá quantos, ficar da forma que está sem receber, ficar esperando até o dia 31 de agosto para receber o seu vencimento. Isso não é justo. Se os outros receberam no início, que nós também possamos receber também no início, vereador Fernando. Obrigado pela parte.
Entendi, vereador. Agradeço pela participação e vou dizer para o senhor. A grande maioria dos professores que estão no movimento não tem interesse em greve. Eu já percebi, tem interesse de receber. Agora, o que acontece, presidente, já concluindo, é que tem que abrir diálogo e não ir a ferro e fogo. Tem que se abrir diálogo. Se a prefeitura está com o diálogo fechado, tem que abrir. Agora tem que saber se esse sindicato realmente representa. Porque esse sindicato já foi palco de várias polêmicas, inclusive na Câmara, inclusive judicial. Né? Se o sindicato realmente marca a reunião e representa, porque um sindicato que com 70 pessoas decreta-se uma greve, eu não concordo com isso de forma alguma. Obrigado, presidente, a todo o povo de Buritis, meu boa noite, aos meus amigos que eu não citei o nome, receba aí um abraço caloroso. Obrigado.
Boa noite, presidente. Com a palavra, vereador Didé, líder do PMB. Mais uma vez, boa noite. Eu estava aqui ouvindo atentamente, eu estava aqui pensando aqui, tanto que mudou alguns discursos. Outrora eu ouvi muito que o culpado, se o secretário vai bem ou mal, o culpado é o prefeito. Hoje já mudou, né? Então é claro que todos os secretários merecem respeito, todo mundo tem família. Acho que cada um fica tentando apresentar o seu melhor. Mas a gente está aqui, e principalmente eu sempre direciono para o executivo. Ele é a pessoa responsável, ele é o gestor, a pessoa que está ali no guidão, no volante ali, dirigindo. Né, administração. Então, se um secretário vai bem, o prefeito vai bem. Se ele vai mal, o prefeito vai mal. E a gente sempre tem direcionado isso. Na outra hora eu ouvi muito isso, mas agora já mudou. E eu estou aqui, outra hora aqui também, eu estou aqui satisfeito. Vocês acharam a solução para o problema de vocês. O culpado é o sindicato. O culpado é o sindicato. Achou a solução aí. Eu acho que agora está fácil. Se sentar com o Enil e o Epifânio, eu acho que eles vão ter a solução de resolver o problema. O problema é o sindicato, né? Aí pede para reunir todos os servidores, que não são todos prejudicados. É claro, quem vai estar aqui é vocês, os 80 que estão prejudicados. Os outros já recebeu. Todo mundo já recebeu, aí fica fácil. Como que a pessoa vai receber e vai manifestar? Vocês que estão prejudicados. Né? Então, mas está fácil. É só você sentar com o Enil e o Epifânio aí, está fácil de resolver o problema. Achou o culpado. O culpado não é o prefeito, não é o governador que não faz o repasse, é o sindicato. Né? O sindicato não representa, ele não tem diálogo, mas cadê o diálogo com o prefeito que não está na cidade? Cadê a pessoa responsável para discutir e planejar esse pagamento? Ele nunca está na cidade, nunca tem notícia dele. Eu acho que o descompromissado com o município é ele, não vocês. Né? Mas entende que do jeito que acha melhor, mas não achamos o culpado é o sindicato. E eu citei aqui anteriormente, na administração passada, a gente falava que sempre complementou com recurso próprio. Faz diferente. Pagava os professores com 60%, nunca usou o recurso próprio para pagar os 60% dos professores. Isso é verdade. Mas complementava os outros 40%, pagando transporte escolar, cantineira, secretário escolar, motorista. Isso sempre foi complementado com os 40%. Só que hoje faz o inverso. né? Paga o pessoal, é claro que eles merecem também, são trabalhadores, tem que receber seu salário também em dia, mas tá fazendo o inverso. Paga todos esses servidores, aí não dá para pagar, fica restante dos professores, que são os 80 prejudicados. Então, por isso que a gente citava aqui, sempre complementou com recursos próprios, mas dos 40% dentro do transporte escolar, material pedagógico, inclusive material pedagógico, a gente tem cobrança aqui todos os dias, que no corredor o professor pedindo, né, uma ajudinha, porque nas escolas nunca tem. Aí você não sabe o que faz do caixa escolar, porque a gente sabe que é um valor assim, razoável em certas escolas, mas deve ser para o diretor fazer festa, fazer alguma coisa, algum evento na escola, porque para comprar material, nunca tem. Nunca tem. Mas...
Concede a parte aí, vereador?
É, sim, vereador.
Só voltando aqui o que Vossa Excelência disse, como os discursos mudam, presidente. Falar aqui que os vereadores que fizeram as reivindicações defendendo uma classe que espumam a boca para falar do prefeito. Eu quero espumar a minha boca sempre, presidente, para defender as crianças que estão lá na creche com as suas alimentações precárias. Vou espumar a boca para defender vocês, professores, que estão aí prejudicados com seus direitos. Vou espumar a boca, presidente, para falar em nome das mães que estavam com as crianças no colo ali no meu gabinete, falando do fechamento do berçário, que foi só falar, resolveu. Vou espumar a boca para defender as péssimas qualidades do merenda escolar que antes, vereadores, na gestão passada, bateram aqui e falaram cobrando o governo anterior. Vamos cobrar agora também. Vou espumar a boca para falar na promessa que falou que não ia multicerear as salas de aula e está multicereando e vai multicerear mais. Vou espumar a boca para falar, sim, presidente, do transporte escolar, da bagunça que está, do inúmeras licitações que aconteceu. Por que que o governo não assume humildade? Falar de crise agora, presidente, antes batia no peito e falava que não existia crise, que existia má gestão. Mas quando ela assumiu o município, quando ele candidatou, presidente, ele também sabia que existia crise, ele sabia que tinha dificuldade nos repasses do Fundeb. Mas antes era má gestão de DE, e agora é crise. Eu não estou aqui para mudar discurso, não. Eu fui da base, eleita na base do prefeito Dr. Kenny, e continuo com o meu mesmo discurso, do lado do povo. É assim que eu vou permanecer, vereador de DE. É do lado de vocês, professores, que estão aqui se sentindo injustiçados. Conte com o apoio dessa vereadora e conte com o nosso apoio na greve, sim. Meu muito obrigada, vereador de DE.
Disponha, vereadora. Então, a gente tem cobrado. Eu espero que vocês mantenham o posicionamento de estar reivindicando, de estar cobrando seus direitos, e a gente está aqui para apoiar, né? E eu acredito que se fizer um esforço, a gente sabe da dificuldade que tem dos repasses, mas se fizer um esforço tem como sim solucionar esse problema, pelo menos de dar uma previsão. O pessoal recebeu hoje, dia 13, vamos fazer uma previsão aqui, dia 20, dia 22, o restante vai receber, mas não deixe sem dar notícia nenhuma, muito menos receber os servidores e o sindicato para estar dialogando ou discutindo uma melhor solução para resolver o problema dos pagamentos. Acho que dividir salário, acho que, na minha opinião, eu não vejo que tem necessidade. Não vejo. Eu acho que se esforçar um pouquinho, dá para colocar o salário de todo mundo em dias. Porque se for dividir, realmente quem ganha um salário mínimo aí vai ficar prejudicado. Como é que a pessoa vai receber R$500 e vai resolver o problema dela? Já tem um salário meio apertado para cumprir com seus compromissos. Recebe a metade, fica difícil, né? Mesmo assim, todo mundo também que tem seu salário maior, acima de 2.800, todo mundo tem seus compromissos. Todo mundo tem seus compromissos. Cada um gasta conforme o que ganha, né? Então, essa questão de dividir, eu não vejo que é a questão de dividir. A questão é sentar o prefeito, vir aqui para o nosso município, querer trabalhar e dialogar. É ele que tem o poder de dialogar e de resolver. Mas mandar só o representante ou achar um culpado não vai chegar em lugar nenhum. Não vai resolver de maneira alguma, né? Então, a gente espera, e a gente sempre tem cobrado aqui, eu vou falar inúmeras vezes, se precisar de falar mil vezes, a gente fala. O prefeito tem que vir trabalhar. Se administrar é complexo, imagine de longe. Imagine de longe sem estar no município. Aí a complexidade fica muito maior, né? Aí não tem como realmente administrar a distância. Né? A não ser que era um, né, um super-herói, o que tanto se pregou, né, o campeão. Mas até agora não mostrou para o que veio, nem mostrou para que vai reconstruir. Né? Então, eu espero que nessas brigas que a gente tem aqui, pelo menos ele tem alguém que passe para ele, ou que ele esteja nos ouvindo, e que venha cumprir com o seu compromisso e resolver o problema do município. Se não está apto a resolver, passa a bola, passa o taco daí a vez aí, que deve ter alguém querendo trabalhar aí nessa gestão, que não, igual a gente não radicaliza não. Tem muitas pessoas que são bons de serviço, e a gente reconhece isso. A gente tem procurado, o Vinícius citou o nome do Douglas aqui, eu procurei ele com um problema de uma ponte lá no Taquariu essa semana, ele colocou disposto na hora de ir lá resolver o problema. O Leondas, a gente passa alguma coisa pro Leondas, ele está aí para atender todo mundo, vai lá e resolve na hora. E a gente tem, a gente elogia isso. Agora, se um setor não vai bem, eu não vou querer citar nomes e ridicularizar um secretário, não. Ele está ali sendo mandado, ele está lá executando o serviço. Eu vou sempre citar o prefeito. O prefeito está certo ou errado, é ele que vai arcar com as consequências. Se ele não estiver disposto a arcar com as consequências, que passe a vez então. Porque o município, ele é muito maior e o interesse das pessoas e de vocês também que estão percebendo, é muito maior do que a vaidade de ser prefeito. Está, né, acima de tudo. Eu quero aproveitar também, senhor presidente, e mandar um abraço e agradecer pelo acolhimento que a gente teve lá na festa da Copago, né? O pessoal lá, a Lino, o Evandro, a Fernanda, todos que esteve ali envolvido na festa, né? Eu quero parabenizar pelo grande evento que foi feito, o Encontro das Cavalgadas, uma grande festa. Então, um abraço a todos eles e parabéns, e tomara, né, que eles estão lá dispostos para o ano que vem estar fazendo a festa novamente. E também ali o pessoal do Abrigo, né, em nome do seu Délio, que é o presidente do Abrigo. Eu estive lá presente na festa, no forró, ontem. Eu estive lá também no almoço, no leilão, né? Graças a Deus encaminhou tudo. Acho que teve uma arrecadação razoável, que vai estar contribuindo muito com o Abrigo. E deixar aqui meu abraço a todos que estiveram envolvidos lá na frente da festa também do Abrigo, contribuindo. É só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Senhor presidente, questão de ordem 16012 do regimento, me garante o direito. Eu quero fazer uso rapidamente para esclarecer um fato. O colega tentou colocar palavras na minha boca. E eu não admito, nem aqui, nem nunca. Em momento algum, eu disse que sindicato é culpado de nada, não. Momento algum. Em todo momento eu disse que o culpado é o governo do Estado. Pimentel é o culpado. Pimentel é o culpado. Eu disse que o sindicato não consegue dialogar com o prefeito. Prefeitura está errada porque não dialoga. E sindicato está errado porque me parece que não está representando boa parte dessa categoria. Isso aí, eu disse aqui em cadeia nacional, digo lá onde é que precisar, presidente. Esse é o primeiro ponto. Dizer também que os discursos mudam. Mudam. Por exemplo, o tempo todo aqui defendia-se o governo passado. Os vereadores que hoje estão do outro lado. Defendia-se o governo passado. E eu fico até satisfeito quando eu ouço o discurso aqui, que é justamente o discurso que eu levantava. Só que eu nunca defendi e não defendo, presidente, enquanto está errado. A não ser que eu esteja equivocado na minha percepção. Mas ter a humildade de sempre estiver equivocado na minha percepção, retroceder. E o outro lado é bom que a carapuça serviu para a vereadora dizer que espuma a boca. Porque quando eu disse isso aqui, de vereadores, por incrível que pareça, por ingressa que pareça, eu nem me referi à vereadora. Não era o que estava na minha mente. Mas se serviu a carapuça, que seja bem servida. Né? Porque eu disse que pessoas espumam a boca e salivam veneno de raiva, de ódio do prefeito. Não sei se há o ódio, mas já disse que há espuma. Né? Não sei se há o ódio. Presidente, é o que eu queria relatar. Eu não posso, não é do meu feitio, levar para casa aquilo que eu não disse. Então eu quero que se registre na ata, vai ser a sessão que vem, que eu estou dizendo que o culpado de todo o problema é o governo de Minas Gerais. Uns vão dizer que começou em Brasília e lá para cá, mas que o governo de Minas Gerais está aqui com 2 milhões e 800 só de Fundeb, está com 7 milhões e 800 de recursos atrasados para o município de Buritis. Obrigado.
Bem, quero deixar aqui parabenizar a escola Nália, em nome da Marilene, e dizer que no dia 20 será lançado o livro numa sessão solene aqui na Câmara Municipal de Buritis. Convido a toda a população de Buritis e do nosso município que tiver condições de vir até aqui, que nós vamos ter uma sessão solene às 19 horas, que será o lançamento do livro da Escola Nália. Viu, Marilene? Vou te parabenizar pelo belo trabalho que você está fazendo junto ao seu colégio aí. Viu? Trabalho maravilhoso. E conte sempre conosco, estaremos sempre à disposição. Quero deixar aqui o agradecimento ao Evandro, à Aline, à Fernanda e me desculpar por não ter comparecido até a Copago por motivo de forças maiores. Infelizmente eu não pude estar com vocês. Viu? Mas parabéns pelo evento, ficamos sabendo que foi um evento maravilhoso, né, vereador Didé? Como o ano passado, foi um evento muito bom. Eu deixo o meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Transamérica e desde já agradeço a presença de todos vocês e conto com vocês no dia 20, na próxima reunião. Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos os convido para participar da 22ª reunião ordinária no dia 20 de agosto de 2018. Que Deus abençoe a todos. Com a palavra, o vereador Branquinho, para a chamada.
Constatada a presença dos novos vereadores, presidente, devolvo a palavra.
Isso sim, muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês, ouvintes da Rádio Transamérica e o povo presente. Muito obrigado.